solicita ao vereador Mauro José Severiano que faça a leitura do texto bíblico.
Peço os pares que fiquem de pé para ler o texto bíblico, por favor. Livro de Salmo. O amor do Senhor por quem o respeita e de sempre é para sempre. Bendize, ó minha alma, ao Senhor e todo o meu ser, seu santo, comei e bendize, ó minha alma, ao Senhor, não te esqueça de nenhum de seus favores. Como o pai se compadece de seu filho, o Senhor tem compaixão do que o teme. Porque sabe que barro somos feitos e se lembra de que apenas somos de pó. Mas o amor do Senhor Deus, por quem o teme, e de sempre perdura para sempre. E também sua justiça se estende às gerações até os filhos de seus filhos, os que guardam fielmente sua aliança. Salmo 102, palavra do Senhor.
Obrigado, vereador Mauro. Solicita a secretária que faça a leitura da síntese da ata anterior, bem como correspondências e leituras de projetos a serem encaminhados às comissões.
Síntese da ata da segunda sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 5 dias do mês de fevereiro de 2019, às 9h30, reuniu-se na Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária sob a presidência do vereador Leandro Ribeiro, secretariado por Eliner Rosa, Luiz Lacerda, Mauro Severiano, Tele Júnior e João da Luz. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. No pequeno expediente, o senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores e aprovada. A leitura da síntese da ata anterior e a ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores e aprovada. Foram lidos projetos e correspondências e encaminhadas às comissões. Projeto de Lei Ordinária 016 de 2019, de autoria da vereadora Thaís Souza, que dispõe sobre a retirada gradativa de veículos de tração animal das vias e logradouros públicos do município de Anápolis e da outras providências. 2. Projeto de Lei Ordinária 017 de 2019, de autoria da vereadora Thaís Souza, que proíbe o manuseio, a utilização, a queima e a soltura de fogos de estampidos e de artifícios, assim como de quaisquer artefatos pirotécnicos de efeito sonoro ruidoso no município de Anápolis e da outras providências. Usaram a palavra os vereadores Alfredo Landim, Thaís Souza, Pedro Mariano e Luzmar Silva. No grande expediente, usaram a palavra os vereadores Luiz Lacerda, Lério Alvarenga e o Ederson Lopes. Na ordem do dia, foi feita a verificação dos presentes e constatado o quórum suficiente. Usaram a palavra pela ordem os vereadores professores Gelis Sanches, Lélio Alvarenga, Américo, João Feitosa, Ederson Lopes e João da Luz. Houve votação de projetos. Em segunda votação, projeto de lei ordinária 117 de 2018, de autoria do vereador Lisier Borges. Institui o Dia Municipal do Jovem no município de Anápolis e da Outras Providências, aprovado por unanimidade dos presentes. Houve votação de requerimentos. Nas comunicações, não houve inscritos para o uso da palavra. Sem mais nada a se tratar, o presidente encerrou a sessão e convocou outra para o dia 6 de fevereiro, em horário regimental. As correspondências. Recebemos do senhor Edson Tavares da Silva, presidente do PSL, ofício solicitando... Certo, designando a liderança do partido PSL, a vereadora Thaís Souza. E também do vereador Tele Júnior, presidente municipal do PMN, um ofício comunicando ao presidente da Câmara Municipal que o líder do partido PMN no BN 2019-2020 passa a ser o vereador Luzimar Silva. São estes as correspondências. Leitura agora dos projetos a serem enviados para as comissões. Projeto de Lei Ordinária 014-2019, da vereadora Thaís Souza, que altera o Regulamento do Transporte Escolar Urbano, Lei 2274-95, a fim de adequá-lo aos requisitos da legislação federal vigente e revoga a Lei 182-95, que autoriza o permissionário a colocar ponto de táxi que detém a permissão. Projeto de Lei 015-2019, da vereadora Thaís Souza, que altera o regulamento do serviço de táxi do município de Anápolis, Lei 1204-84, a fim de adequá-lo aos requisitos da legislação federal vigente. Projeto de lei do vereador Valdete Fernandes dispõe sobre a concessão de outorga de título de cidadão benemérito da comunidade do município de Anápolis ao professor Pedro Fernando Sayum e orienta outras providências. Projeto de lei ordinário do vereador Paulo de Lima, que institui banco de ideias legislativas no município de Anápolis e dá outras providências. Projeto de lei ordinário do vereador Paulo de Lima, autoriza a Prefeitura Municipal de Anápolis a celebrar convênio com as empresas públicas e privadas, bem como as cooperativas de reciclagem de lixo, visando permitir aos catadores a execução do serviço nas chamadas bikes de cargas ou bicicletas, também conhecidas como ciclolics.
Obrigado, secretária Eline Rosa. De imediato já abro o pequeno expediente com o orador João da Luz já inscrito e já o convido para fazer uso da palavra.
Obrigado, presidente Leandro. Cumprimentar todos os nobres vereadores da mesa diretora, cumprimentar os vereadores presentes, todos aqui que nos acompanham aqui no plenário, os internautas, os ouvintes das rádios, é uma honra estar falando com vocês. Nós estamos passando um momento de crise econômica, desemprego, e eu achei relevante e de grande importância dessa informação para que não seja intempestiva. Às vezes as pessoas, por falta de informação, acabam perdendo o bonde, né? Nós vimos a Secretaria de Educação abrir um processo seletivo. E esse processo seletivo, ele visa suprir a necessidade de alguns professores que têm formação na área de pedagogia, que têm curso superior normal. São 90 vagas que estão abrindo para atender essa demanda. Esses professores, eles vão estar tendo uma remuneração de R$ 1.841,40, essa é a remuneração que esse edital está prevendo. E esse edital, ele tem o início para fazer a seleção dos currículos, ele teve o início no dia 5 e encerra no dia 8. Então, é preciso você ficar atento sobre esse edital, que todas as regras para você fazer parte desse processo seletivo está no edital. Então, convém você estar acionando e tendo conhecimento desse edital para você não perder essa oportunidade. A oportunidade de emprego nesse momento de crise, né, que as pessoas estão correndo atrás de emprego e nós estamos vendo essa dificuldade de acesso. Graças a Deus, muitas portas estão se abrindo para poder resolver esse problema dessa renda familiar. E essa aqui é mais uma oportunidade que está surgindo. A gente esperava, na verdade, um concurso público, mas surgiu esse contrato temporário, mas que pode, em tempo, atender as demandas de imediato aí com relação à renda familiar. Então, por isso que eu achei relevante reforçar que a abertura do chamamento do edital para você fazer um encaminhamento do processo seletivo na Secretaria de Educação é do dia 5 ao dia 8, sexta-feira. Sexta-feira se encerra. Um outro assunto relevante e importante também que eu gostaria de trazer aqui nesse pequeno expediente é sobre, por exemplo, esse projeto nosso da autorização dos consumidores, vereador Maurão, poder instalar o bloqueador nas suas residências. Essa é uma autorização que é uma prerrogativa do vereador. Aprovar e apresentar aqui. Nós não estamos questionando o comportamento da Saneago, nós estamos autorizando um comportamento do consumidor, dando autorização para ele, permitindo ele instalar um dispositivo que vai viabilizar e que vai esse dispositivo, esse bloqueador de ar, vai impedir que os consumidores não pague ar por água, não pague vento por água. Então, nós estamos autorizando a mudança de um comportamento social dos munícipes de Anápolis. Deixar claro que a nossa proposta é essa. Não é interferir no comportamento da distribuidora de saneamento de água. Então, só para deixar claro que esse dispositivo, ele pode ser instalado dentro da, dentro das residências e não interfere de forma alguma no comportamento do sistema que a distribuidora de água, de abastecimento de água, faz. Então, só para deixar claro isso aí, já poder mostrar a constitucionalidade do projeto e para a gente não ter dificuldade de aprovar, porque isso aí vem de interesse à comunidade, que está clamando por estar pagando um consumo alto de água, um consumo exagerado de água e esgoto. Então, eu queria deixar claro aí, bem claro que a Comissão de Constituição e Justiça vai estar analisando o projeto e a gente já entra em defesa do projeto. Obrigado, presidente Leandro. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Próximo orador já inscrito, vereador Lélio Alvarenga.
Bom dia, senhor presidente. Cumprimentando o senhor, cumprimento os demais pares desta casa. Faço cumprimento também especial à imprensa aqui. Também de uma forma especial às pessoas que nos acompanham através da internet, das rádios que transmitem a nossa sessão e também através do canal 10. Cumprimento todos os servidores desta casa e a todas as pessoas que se fazem presente aqui neste momento nos acompanhando a nossa sessão. Senhor presidente, na verdade, para cumprimentar, é uma fala nossa da segunda-feira a respeito da barragem de Brumadinho, né? Já fizemos uma moção onde nós parabenizávamos o Corpo de Bombeiro, 230 militares do Corpo de Bombeiro de Minas Gerais. E também nós, é bom a população que nos acompanha, a população anapolina, saber que nós temos também dois bombeiros também aqui da cidade de Anápolis, acompanhando também, ajudando no resgate daquelas pessoas que ali se encontram, naquele trabalho tão árduo do dia a dia. Que é o terceiro sargento Sebastião Carlos Costa, com sua cadela Cristal. E o subtenente Leonardo Dias Soares, com sua cadela labradora Bruna. Então é muito importante a gente salientar, valorizar também aquilo que é nosso, né? A gente tinha já encaminhado uma moção para poder fazermos, aplaudirmos esses dois militares do Corpo Bombeiro de Anápolis, né? E vereadora Geli, professora Geli, naquela ocasião, tinha manifestado, a gente já tinha encaminhado, então essa moção, professora Geli, está saindo no meu nome, no nome da senhora, e da vereadora Thaís Souza também, como nós temos dois animais lá, e também do pastor Elias também, né, pastor? Com certeza, né? Porque a vereadora Thaís é uma batalhadora nessa causa, nessa bandeira dos animais, e sabemos tão grande a importância desses animais na busca da identificação dos locais onde estão esses corpos, né? Então eu queria deixar aqui basicamente essa informação, dizer aos nobres pares que às vezes a gente para pensar. Esse dia eu estava até comentando com a professora Geli ontem, anteontem, algumas coisas, algumas situações, né, vereador Mauro Severiano? A Vale, ela era totalmente estatal, dizem que dava prejuízo enorme para o país, de repente privatizaram mais de 50%, 58% em ações. E, de repente, a Vale hoje é uma das empresas que mais dá lucro no mundo, né? Eu fico pensando, fizeram uma depreciação nas ações dessa empresa que era totalmente 100% brasileira, nossa, né, estatal. E depois que conseguiram fazer essa privatização de 58%, né, a empresa realmente passou a dar lucro. Algumas coisas não dá para a gente entender, né, senhor presidente? Mas só para deixar aqui E também eu recebi um vídeo, senhor presidente, eu queria compartilhar com os nobres pares, de uma senhorita, que gravou uma música em homenagem aos nossos irmãos de Brumadinho. Eu gostaria que as pessoas, os pares, pudessem ouvir com bastante carinho, né?
Acabei de escrever, mas aqui É homenagem a Brumadinho e Mariana. Eu vou tentar cantar agora aqui. Eu não sei se eu errar. Se eu errar, vocês não... Vamos lá. Deus, humildemente agora quero lhe pedir, receba bem essas almas aí que foram vítimas da ambição. Os ricos poderosos só pensam em destruir, usam os pobres para se evoluir em parceria da corrupção. É triste ver a natureza, tantos seres vivos se acabando em lama, como aconteceu com Brumadinho e Mariana. Será, meu Deus, que ainda quantos seres vivos terão que morrer pra ambição do homem satisfazer? Feito lama está o meu coração, tô chorando e escrevendo.
Obrigado, vereador Léo. Conclua, por favor. Conclua, por favor, vereador Léo.
Só pegar um aqui. Bom, depois eu passo para os vereadores e dizer que essa música, na verdade, senhor presidente, é o que retrata a angústia de todos nós brasileiros que sofremos nesse momento, juntamente com esses nossos irmãos que ali perderam suas vidas, perderam tudo. Muito obrigado. Obrigado aí. Perdoe aí pelo excesso do tempo.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Na sequência, para o uso da palavra, o vereador Alfredo Landim.
Bom dia, senhor presidente, nobres pares, nossas vereadoras, nossos vereadores, mesa diretora, público presente. Senhor presidente, o assunto que me traz aqui a essa tribuna é um assunto que anda incomodando muito nossa cidade. As mudanças que foram feitas na área de saúde prejudicou principalmente duas regiões, a região Norte e a região Sudoeste. A região Norte, com o fechamento do CAIS Progresso e distribuindo aquelas funções que eram feitas naqueles postos de saúde, não está atendendo a população Norte. O meu amigo Ameco deve saber do que está acontecendo naquela região. Então, não trouxe melhorias para aquela região. O que a gente está vendo lá, o CAIS Progresso parado, fechado. Se estão fazendo alguma coisa, é lá dentro, não dá para a gente descobrir, nem ver. Agora, aí veio, tirou o CAIS Mulher, levou para onde que era o CAIS Abadia Lopes. O CAIS Abadia Lopes, se eu fosse o prefeito, mandava fazer uma pesquisa. Está deixando todo mundo daquela região sem o atendimento da saúde a contento. Porque aqueles benefícios que eram feitos no CAIS Abadia Lopes foram transferidos para a UPA. Eu tenho provas de gente que já esperou 5 horas na UPA para ser atendido. Então, eu acho que o prefeito devia rever essas mudanças que ele fez na saúde e voltar novamente a funcionar o que é preciso. Por causa de 6 horas de trabalho do CAIS Abadia Lopes, deixa de ter um atendimento 24 horas. Então, aquele atendimento era substancial para aquela região. E hoje não. Hoje está lá aquele problema. O CAIS Mulher não resolve o problema das mulheres. As mulheres não têm aqueles benefícios que tinha lá no CAIS Mulher, que foi destinado ali no bairro Maracanã. E aí fica esse problema. O que, que a gente vê? Vê é o povo sendo prejudicado. A região nossa lá do Paraíso, Novo Paraíso, Vivian Park, por mais que lá tenha os postos de saúde, o CAIS Abadia Lopes fazia um trabalho mais amplo e era melhor para todos naquela região. Então fica aí, eu quero deixar registrado que o povo não está gostando dessas mudanças que o prefeito fez. E se eu fosse o prefeito, reavaliava o que ele fez nessas mudanças na saúde. Sem mais nada, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Alfredo Landim. Não havendo mais inscritos no pequeno expediente, abro o grande expediente, já inscrito, vereador João Feitosa.
Bom dia, senhor presidente, nobres vereadores, a quem nos acompanha pelos meios de comunicação, Rádio Manchester, Canal 10, e a todos que estão aqui prestigiando essa sessão. Senhor presidente, ontem o nobre vereador Luiz Lacerda usou a tribuna para falar de um projeto meu e do nobre vereador Valdete, a respeito dos cabos de fiação, que é amarelhado, uma verdadeira ninguaxo, tudo quanto é tipo de coisa ruim está na nossa cidade. Sem contar do risco da periculosidade, nobre vereador Landinho, que acontece, né? Muitas das vezes, pastor Elias, existe fatos concretos de acidente graves, né? Então a gente colocou esse projeto em pauta, foi passado por essa casa, mas infelizmente o entender da procuradoria fez com que o prefeito viesse a vetar esse projeto. Projeto de suma importância para a cidade de Anápolis, tanto na área de segurança tanto quanto na poluição visual, né? A gente, essa casa que tem preocupado, e está aqui o nobre vereador Ellerson, que passou pela Secretaria de Meio Ambiente, fez um grande trabalho, vai continuar fazendo um grande trabalho aqui, vereador Mauro, a respeito do meio ambiente, e aí sim, essa casa tem que sim fazer, elaborar projeto para que venha de encontro à sociedade e à cidade de Anápolis. Então, essa casa não está se furtando, eu não se furtei juntamente com o vereador Valdete, e elaborando esse projeto, infelizmente...
Uma parte, vereador.
Já dizia o passaporte do senhor. Infelizmente, foi vetado. Mas, eu já estive ontem, já liguei na Enel, e já marquei uma reunião, já encaminhei um ofício, que a Enel já começou esse trabalho em Goiânia, né, de fiscalizar essas empresas, né? E o que o executivo, o doutor Marcelo Mundim, responsável pela área de grandes clientes, que ele me disse foi o seguinte: não tem problema do projeto caminhar. Tanto é que no começo dessa legislatura veio o doutor Humberto aqui e foi questionado. Por ele eu não estava aqui. Não sei quem foi o vereador que questionou, senhor, né, pastor Elias? Questionou, e o doutor Humberto, diretor, conhecedor de todas as situações da antiga CELG, uma pessoa inibada, uma pessoa de maior competência, ele falou: olha, o problema está aqui na mão de vocês, para resolver, através de projeto. Então, esse projeto a gente encaminhou, mas a segunda-feira eu vou estar entrando também com requerimento e gostaria da assinatura de todos vocês, e quem puder nos acompanhar até a Enel para a gente discutir, para que eles também possam fazer essa gestão aqui em Anápolis, né? E eu tenho certeza que ele vai nos atender. Eu passo a palavra para o senhor, pastor Alisson.
Obrigado, vereador João Feitosa, pela parte. Fico feliz de saber quando o senhor trouxe para esta casa, junto com o vereador Valdete, esse projeto. Inclusive, votei a favor, porque se procurar aí nos anais da história da Câmara, vai ver que eu já falei isso muitas vezes aqui. Inclusive, questionei a Humberto, quando ele esteve aqui na audiência pública, a respeito desses fios dependurados, porque eu já presenciei acidentes de pessoa motoqueira embaraçada em fio de pendurado. Nós não estamos aqui para trabalhar em cima das telecomunicações. O que é que vai fazer ou deixar de fazer? Mas é a questão do lixo que disse ontem o vereador Luiz Lacerda na tribuna. É essas coiseiras de pendurado, que é uma feiura para a cidade. E vai acontecer morte, sim, se não tomar providência. Agora, eu acredito que sendo vetado, que a procuradoria passou para vetou, pediu ao prefeito que vetasse, mandasse para essa casa, e está nas nossas mãos para ver a questão do veto, se derruba ou não derruba. Eu acho que nós temos condição, sim, de conversar e ver os vereadores, porque se eles vetou, então mostre quem vai resolver o problema. Não é verdade?
É verdade.
É verdade. Então, eu quero crer que nós procurando os vereadores, nós somos responsáveis por isso, para fazer isso, nós vamos atrás, sim. Está nas nossas mãos agora também, se derruba o veto ou se não derruba o veto, mas que o negócio está aí, o problema está aí, e vai acontecer morte sim, né? Mas eu parabenizo o senhor e o Valdete e todos aqueles que têm imbuído nessa história. E nós vamos continuar assim, tem que achar quem é o pai da criança. Não é só de pendurar e largar lá não, não é verdade?
Verdade.
Com isso nós vamos conseguir sim. E devolvo a palavra, obrigado pela parte.
Obrigado, obrigado pastor Elias, é verdade. O que o procurador entendeu é que nós estamos autorizando a fazer extensão. Não tem nada a ver com extensão, não tem nada a ver que isso é realmente tem que ser regulado pela Anatel. Passa a palavra para o novo vereador, Nélio.
Obrigado, novo vereador João Feitosa. Quero cumprimentar o senhor também e aos demais pares que são autores desta lei. E dizer, vereador, infelizmente a Enel só é campeão em tarifas, né? Empresa que realmente aqui no estado de Goiás, ontem mesmo estava recebendo no meu gabinete ali, algumas pessoas vieram reclamar a respeito da quantidade, da altura das suas contas de energia. O estado hoje é um dos pagos mais conta energética no nosso país. Então, muito, muito caro mesmo, muito alto. E dizer também, vereador, por outro lado também nós temos que ser justos, né? Eu acho que precisa se fazer uma lei para que possa identificar quem é o responsável, porque muitas vezes também não é da Enel. De repente foi uma empresa qualquer aí que foi lá e colocou aquele fio, depois deixou lá, e essa lei precisa ir atrás e punir ao rigor da lei, se possível, fazer um requerimento policial para poder essas pessoas pagarem, porque de repente acontece um acidente, como o pastor Elisa acabou de mencionar. Uma vez eu passei por um rolo de fio ali próximo da aqui dentro do Colégio São Francisco, aqui, enorme lá, jogado lá no chão.
Verdade.
Se vê um motoqueiro lá, com certeza é queda na serra, às vezes até correndo risco de morte. Então eu quero cumprimentar o senhor, que essa casa realmente possa estar atento a essa causa, não só na Enel, com todas as empresas que realmente espalham fios aí, depois não vão lá recolher seus fios e deixando em risco a população anapolina. Obrigado, eu vou à parte.
Verdade, eu quero agradecer a nova vereadora Thaís, que ontem ela, como conhecedora, e todo momento ela tá buscando as informações, ela me passou ontem o jornal dizendo que a Enel estava. Imediatamente, vereadora, a gente já entrou em contato lá ontem mesmo, já enviei um ofício, um e-mail, e a gente vai estar fazendo requerimento para que eles também possam estar fiscalizando. Como você bem disse, pastor, o novo vereador Nélio, ela está preocupada justamente com isso, porque tem várias empresas que estão usando o espaço dela e sem responsabilidade, colocando fiação à revelia e fazendo com que os postes rebentem, que fica baixo. Então, assim, é de suma importância, e essa casa vai ter um papel fundamental para estar auxiliando a Enel e buscando para que eles dê resolutividade para a gente. Senhor presidente, usando agora já o final do grande expediente, eu quero aqui, de coração, parabenizar a Nova Aliança. Nova Aliança, como Vossa Senhoria conhece, e a maioria da cidade de Anápolis conhece, pastor Elias, é uma casa de bênção, uma casa que, através do fundador Magno Fernando, expandiu para toda, inclusive até na África tem casa de missão. Sem contar o tanto quanto aquela casa, a gente chegando lá sente a presença de Deus. Eu sou testemunho disso. Quantas vezes eu procurei aquela casa de bênção e dentro, colocando meus projetos, Nélio, e todos foram alcançados. Alcançado porque a gente sente o tanto que é importante, o tanto que aqueles evangelizadores, tanto os jovens quanto os padres que sempre que fizemos muito, né, a Casa Aliança, já formou muito padre, né, e tem feito na vida de cada cidadão. Então, acho que a gente tem que realmente estar parabenizando, e eu sou testemunho, porque já há mais de 14 anos eu frequento a Nova Aliança, o Cerco de Jericó, e eu já aproveito para convidar toda a cidade de Anápolis para estar participando amanhã no Cerco de Jericó, e convido Vossa Excelência, nobre presidente, para estar participando com a gente lá do Cerco de Jericó, de 7 a 14, até a semana que vem. Então, fica todos convidados e parabenizo meu amigo, meu irmão, meu pai, Fernando Magno, fundador da Nova Aliança, que fez 28 anos, que foi fundado dia 2/2/1991. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador João Feitosa. Obrigado também pelo convite. Um abraço à comunidade Nova Aliança. Convido a próxima oradora, vereadora professora Geli.
Bom dia a todos, senhor presidente, a mesa diretiva, senhores e senhorita vereadora, imprensa presente. É uma alegria muito grande estar aqui em mais uma sessão ordinária desta Casa de Leis. Senhor presidente, eu quero nesta manhã exaltar e agradecer que recebemos aqui a bancada do Partido dos Trabalhadores, e que também esteve com Vossa Excelência, o nosso deputado federal Rubens Ottoni, um deputado que sempre trabalhou em prol da nossa cidade, e agora, no início de mais um mandato, ele fez questão de visitar esta Casa de Leis, visitar não somente a bancada do Partido dos Trabalhadores, colocando aí à disposição dos pares todo o seu trabalho, todo o seu gabinete, todo o seu empenho em Brasília, toda a sua experiência política no governo federal, para poder ajudar a cidade de Anápolis, ajudar o mandato dos vereadores, e colocou também a Vossa Excelência à disposição do mandato dele, tanto para a Vossa Excelência quanto para essa casa. Nós sabemos do trabalho que o deputado tem feito em favor da nossa cidade, a quantidade de emendas que ele encaminha para essa cidade. No ano passado mesmo, ele encaminhou, a pedido dos vereadores, encaminhou emendas para os 4 vereadores aqui desta casa. A meu pedido, ele encaminhou uma emenda para a construção da praça ali no bairro de Lourdes, ali próximo ao feirão do bairro de Lourdes. Encaminhou também a pedido do vereador Luiz Lacerda, também para a construção de uma praça ali no setor da próxima Vila Fabril. E também ao vereador Lisier José Borges, que não está aqui agora, mas uma emenda de mais de 500 mil para a confecção dos bueiros ali, que ontem foi inclusive citado pelo nosso líder aqui nessa casa. Emendas do nosso deputado para os vereadores no ano passado, e colocou-se à disposição para as necessidades do nosso município, para ajudar o nosso município durante esse ano, agora iniciando mais um mandato. Então, uma alegria muito grande, e é um deputado sempre muito acessível, ele sempre presente na nossa cidade, sempre podendo e atendendo às reivindicações, inclusive para as reuniões. Eu sempre falo que o deputado Rubens Ottoni, ele faz reunião com uma, com duas, com três e com mil pessoas, com a mesma intensidade, com o mesmo carinho, com a mesma dedicação e respeito que ele tem para com os cidadãos da Napolinos. Primeiro, Alfredo Landini, passo a passo para a Vossa Senhoria.
Obrigado, vereadora Geli. Professora, o nosso deputado, por ser o único eleito aqui em Anápolis como deputado federal, ele se dispôs a fazer tudo que pôr ao alcance dele lá em Brasília, não só para nós vereadores do Partido dos Trabalhadores, mas como os demais vereadores que também precisarem de alguma emenda impositiva, essas coisas, ele está sempre à disposição. Eu, da minha parte, já Já fiz dois pedidos para ele e vou esperar e acredito que vai dar certo neste ano ainda. Devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Landim. Como eu disse, ele na impossibilidade de reunir com todos os vereadores, ele esteve com o presidente e colocou-se à disposição como deputado de Anápolis para esta casa, portanto, a todos os vereadores. Vereador João Feitosa.
Obrigado, nova vereadora Geli. Quero parabenizar a senhora e reconhecer, sim, o tanto quanto o deputado Rubens Antônio tem trabalhado para a cidade de Anápolis, para o estado de Goiás. Ele tem, sim, feito a diferença, e ele é o deputado de nossa cidade. Hoje tem ele, tem outros deputados aí, mas a gente considera ele, mora aqui. Infelizmente, o nosso deputado João Vai Arantes não conseguiu voltar, porque os dois é o que fazia muito para a nossa cidade. Fazia demais. Agora, tomara que os outros deputados que estão dizendo que é de Anápolis possam, sim, fazer força com o deputado Rubens Antônio e que venha ajudar o nosso prefeito a fazer um bom trabalho, como está tentando fazer dentro da nossa cidade. E ele tem certeza que ele está fazendo e vai continuar fazendo, independente de siga partidária, do que é a nossa cidade que nós amamos, e o prefeito ama a nossa cidade. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Com certeza, é verdade, vereador. Eu, como candidata ao Senado, estive andando por esse estado, acompanhando também o deputado Rubens Antônio, e pude contemplar o quanto ele trabalha pelos municípios goianos e, obviamente, por essa cidade que é a casa dele, como Vossa Senhoria disse, independente de partido. O importante é nós trabalharmos e nos dispor em favor do povo anapolino. Uma parte para o vereador Mauro Severiano.
Como o Alfredo Landim disse, independente da sigla partidária, o deputado Rubens tem feito um bom trabalho a nível de estado, não é só para Anápolis, não. E ele sempre me recebeu muitíssimo bem em Brasília, no seu gabinete, e colocou à disposição dessa Casa de Leis, não só para a Casa de Leis, para a CIA também, para todos os empresários de Anápolis, que ele luta não só por Anápolis, mas por o estado de Goiás. E ele vem trazendo várias emendas para a cidade de Anápolis, como lá o Rambuleira, o Parque da Jaiara e tantas outras por aí, inúmeras aí. Então, parabéns, vereadora, bem lembrado.
Obrigada, vereador Mauro. E também, como estávamos aqui, a bancada, recebendo o deputado Rubens Antônio, não foi possível estar acompanhando a posse do novo Conselho Municipal de Educação. Quero poder falar isso posteriormente, mas, inclusive, tratar, não sei quem foi eleito presidente ou se eles estão ainda em votação no Conselho, que após a posse ia ser a votação do novo presidente ou presidente do Conselho Municipal de Educação, mas exaltar aqui e agradecer o trabalho que a professora Neide Ramos efetuou à frente da presidência desse Conselho ao longo desses anos e também dos conselheiros. E agora, se não me falha a memória, que eu não trouxe essa anotação, que sai de uma reunião para cá, deixou o conselho professora Jocilene, professor Rogério, professora Idelma e o professor Nelson. Pessoas muito combativas em termos educacionais, conhecedores da educação, e tenho certeza que outros que estão assumirão também com o mesmo propósito, vereador, de um trabalho que é ali a essência do Conselho Municipal de Educação. Um trabalho ético de acompanhar, de orientar, mas de fiscalizar e legislar as causas educacionais. Nós aqui nessa casa temos o Conselho Municipal de Educação como um parceiro para legislar as causas educacionais. Às vezes queremos fazer alguma legislação que interfere em currículo, que interfere nas causas, nas causas educacionais, mas sabemos que a competência para legislar nessas causas é o Conselho Municipal de Educação. Por isso, sempre eles nos assessora, a Comissão de Educação, sobretudo, eles sempre nos assessora. Quando qualquer projeto de lei aqui nesta casa entra, nós buscamos assessoria a eles, porque eles têm têm a experiência técnica e nós a capacidade, sem dúvida nenhuma, nós também devemos e podemos legislar, mas sempre respeitando essa competência do Conselho Municipal de Educação. Lélia Varengue, eu ainda tenho 1:18.
Obrigado, vereadora, professora Gelira. Quero cumprimentar a senhora, também cumprimentar o nosso amigo, o deputado federal Rubens Ottoni, por estar sempre atento às causas da nossa cidade, a cidade de Anápolis e do estado de Goiás inteiro, nós sabemos muito bem, né? E também fazer um cumprimento, vereadora, né? Aproveitar o presidente aqui, para a gente pudéssemos realmente fazer essas postas, conselho tão importante como o Conselho Municipal de Educação, que pudesse em horário, não o horário de batesse de concessão, né, com esse dia. E a gente, viu, presidente, levasse até o executivo, até a secretaria, para a gente pudesse essas postas, esse conselho importante, como educação, saúde, que não fosse no horário das sessões, tá? Na verdade, é só isso, eu agradeço. É pela parte, vereadora.
Obrigada. E o Conselho Municipal de Educação é muito importante pelo trabalho que ele desenvolve dentro do município de Anápolis. Por isso, quero cumprimentar aos novos conselheiros, que vou fazer questão, a Comissão de Educação, nós iremos lá visitar o novo conselho, os novos membros do conselho, mas parabenizá-los por estarem agora assumindo essa nobre missão e agradecer o trabalho dos outros, alguns aneiros deixando a presidência, mas continua como conselheira, e os demais deixando o Conselho Municipal de Educação, mas não deixam a educação, porque são educadores por excelência e nós devemos muito a eles por tudo que eles fazem pela educação no nosso município. Muito obrigada, senhor presidente.
Obrigado, vereadora professora Geli. Pode ter certeza, vereador Lélio, que nós levaremos a informação ao secretário de Educação, Alex Martins, para que na próxima posse, ele mude o horário para que os vereadores possam participar. Em seguida, convido o vereador Pastor Elias para fazer uso da palavra.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia a toda a mesa diretora. Quero cumprimentar aqui toda a imprensa aqui presente, seja ela escrita ou falada, né? Também os nossos ouvintes que nos ouvem através da Rádio Manchester, também da Rádio Imprensa de Anápolis, Rádio São Francisco e outros meios de comunicações existentes. Senhor presidente, ainda em tempo, eu quero também sugeri a mesma coisa que eu já disse, não só para o secretário Alex, mas para as outras pastas, os outros secretários, quando for marcar, que pudesse, né, tirar do horário, que a gente fique prejudicado, a vontade era de estar lá, mas não tinha como estar presente, né? Às vezes acho que a gente não faz questão. Senhor presidente, eu estou aqui nesta manhã no grande expediente. Eu quero falar de um assunto que recorrente, vem acontecendo, Lélio, vereador Maurão, aqui em nossa cidade, é a respeito do saneamento que está sendo feito aqui no nosso município. Desde o ano passado, nós estamos cobrando, olhando, fiscalizando e vendo as reclamações que os nossos moradores de Anápolis estão passando. E eu sei que se cada vereador que anda muito, eu sei que vocês também andam, quanto eu também, tem observado e visto o que está acontecendo aqui, pastor Ederson, no nosso município. E graças a Deus que foi vindo para Anápolis, através do governo passado, para implantar a questão do saneamento do esgoto em vários bairros aqui de Anápolis. Porém, me parece, João Feitosa, em vez de trazer um benefício, está trazendo uma tristeza para os moradores, que se nós pudéssemos convidá-los aqui para vir aqui na Câmara, para eles expressar o que eles estão passando, muitos não queriam mais ter essa questão do saneamento feito na sua rua. E vou dizer o porquê que eu estou dizendo isso aqui. Eu tenho acompanhado, já desde o ano passado, inclusive estive em Goiânia, Lélio, fui na Caixa Econômica, porque a verba é federal, né? A Saneago repassa para os empreiteiros, que quem faz é as empresas que pegam esse serviço para fazer, não é a Saneago. E às vezes os moradores, pastor Ederson, eu sei que amanhã nós vamos estar com o prefeito, eu preciso falar isso com ele, eu acredito que o prefeito talvez nem esteja sabendo o que está se passando. Isso é muito triste o que está acontecendo aqui no nosso município, porque a gestão Quem gere a cidade é ele. E o povo cai de pau em cima dele, em cima da Câmara Municipal dos Vereadores. E não está errado não, porque é nós que temos que fiscalizar mesmo. Eu, na minha casa, não aceito, João Feitosa. É pouca coisa, mas sempre vai fazer, eu não quero que coloque o cano de 100 milímetros para fazer um esgoto. E hoje nós temos nos nossos bairros, bairro, por exemplo, que eu fiscalizei, lá no bairro Arco-Íris, no bairro, lá no São João, no Vila Esperança, bairro São Joaquim, lá no Arco-Íris, do Santo Antônio. Aí é o mundo velho de casa ligando tudo num cano de 100 milímetros.
Uma parte, vereador.
Um cano de má qualidade.
Uma parte, pastor.
Não aguenta ser compactado em cima. Eu não sou engenheiro, mas não é bobo. Aí não soca a terra, vem com o asfalto e passa o asfalto. Ele fica 40 centímetros, 50 fora do meio fio. Não passa, se der um sol do meio dia, um carro pequeno que estaciona em cima, ele afunda. Como afundou no bairro São Joaquim, na Rua B. Um caminhão do lixo da GC Ambiental afundou que precisou de trator para arrancar o tal do caminhão do lixo de dentro do buraco num dia de sol quente. Na parte, quem me pediu primeiro? O senhor João Feitosa. Pois não.
Obrigado, meu vereador. Vai ser bem, bem rápido. Parabenizo, Vossa Excelência. O senhor está certinho. Não pode simplesmente culpar o prefeito tendo uma responsabilidade propriamente da Ceneago. A Ceneago é que tem que fiscalizar. Tem um colega meu que mora ali no Jardim Ana Paula, por mais ruim que eles fizeram, deixou a rua dele sem fazer. E ele está buscando solução, está pedindo para que a gente possa intervir a respeito disso. A Ceneago não quis levar adiante o que o prefeito tinha feito quando nós votamos aqueles 115 milhões para ela fazer essas benfeitorias. Agora fica aí fazendo o que está fazendo. Então, o senhor está completamente de razão e vamos sim trabalhar para que tenha respeito e consideração com a nossa cidade.
Obrigado, João Feitosa. Rapidinho, daqui a pouco eu dou a parte para quem me pediu. Eu entreguei um ofício, levei um ofício em mão lá, o ofício número 012-2019 está aqui, para a nossa gerente de companhia de saneamento de Goiás, aqui da Saneágua, a Tânia Valeriano, solicitando um relatório informativo para... E disse assim, a par de cumprimentar, dirijo-me à Vossa Senhoria, a fim de solicitar atenção ao pedido de um relatório de informativo de quais empresas que prestam serviço para a Saneágua e que estão atuando na cidade de Anápolis. O demonstrativo com a medição das obras de cronograma dos quais bairros e setores da cidade que estão passando por serviço que compreende a infraestrutura de instalação operacionais de abastecimento, esgotamento sanitário, drenagem, manejo das águas pluviais e urbana. E os bairros que já foram concluídos e que estão no seu planejamento. Olha, eu tive uma reunião com a gerente Tânia, ela também é limitada. Mas eu disse, Tânia, o gerente da Caixa Econômica em Goiânia me disse que quem tem a obrigação de fiscalizar e passar o que está sendo feito é o fiscal da Saneago. Qual fiscal? É de Anápolis? Ela disse, não, pastor, é de Goiânia. Presidente, sabe que dia que o fiscal da Saneago de Goiânia teve aqui? Nunca.
Uma parte, vereador.
Aí não vai, meu irmão. Por isso que está essa nojeira. O serviço mal feito, está afundando. Na Rua B, tem um ano e dois meses que foi concluída a obra lá. Agora, onde o caminhão afundou, a Saneago, depois que nós fomos lá, e eu lutei, fui para a rádio, mandei, eu fiz... Foi lá e colocou o cascalho. Eu tive com o Francisco, que é o nosso companheiro aí da infraestrutura, ele disse, pastor, a prefeitura não pode pôr a mão enquanto a Saneago não devolver, não entregar a obra. Mas ele pode notificar. Então ele notificou, me parece que pode notificar 3 vezes, e após não fazer o serviço, a prefeitura faz e cobra. Então eu estou vendo que não tem outra condição. Amanhã eu vou falar para o prefeito, porque quem está ficando ruim na história é o prefeito, é a Câmara Municipal. A situação é crítica. Pois não, João da Luz?
Gostaria só de contribuir e pedir a atenção da Saneago com relação a essa questão do esgoto, que foi realizada a construção e concluído lá no Arco-Íris. O que acontece? Lá na ligação final, na rua, acho que é Diana Batista, existe um esgoto a céu aberto, pastor. Lá está uma imundice. O pessoal não está aguentando mais, não está suportando mais passar pela rua. Os moradores também da rua... É aonde faz a ligação, o vazamento ele está à luz do dia, o vazamento está transbordando. Então eu queria pedir a atenção da Saniago para poder resolver essa situação lá. Eu já encaminhei um requerimento, já encaminhei um ofício e ainda não fomos atendidos. Então só registrando esse momento aí. Obrigado,
obrigado, vereador, pela parte. Uma parte ao senhor. Deixa rapidinho que eu quero concluir com o assunto. Tá. Pode falar.
Obrigado. Pastor Elias, apenas para contribuir aí, o João está falando de ofício. Eu estou desde 2013 pedindo a Saniago para priorizar a implantação de esgotos na região confrontante com a APA do João Leite, porque veja a incoerência. Eu falei aqui a dia para a nossa colega gerente do Saniago Tani. A Saniago impede intervenções urbanísticas em 19% do território de Anápolis por causa da APA do João Leite. E, em contrapartida, os bairros adjacentes à APA do João Leite, as nascentes, não possuem esgoto. São bairros antigos, a Fedentina está insuportável, vou citar aqui, São Lourenço, Bom Sucesso, Itamaraty, o Frei Eustáquio, o Santa Maria, próximo ao Frei Eustáquio. E veja a incoerência. Desde 2013 estão alegando que vão licitar uma estação elevada que não tem queda. Desde 2013 não conseguiram fazer essa licitação, aí fala que é PAC 1, PAC 2, PAC 3 e o tempo vai passando. Já estamos em 2019. Eu questionei aqui aquele dia. É uma incoerência muito grande. Além do serviço que deixa a desejar, não há como compreender. Se você não pode utilizar aquela região, por que os bairros adjacentes podem contaminar os lençóis freáticos? E a população viver refém da Fedentina? Não tem onde abrir mais fossa. Né? Então, por isso que naquela oportunidade, nós tínhamos, né, eu chamo a atenção aqui, ter pensado bem. Ainda bem que não assinou o contrato, mas essa casa autorizou a prorrogação de 20 anos. Não era para ter feito isso. E ainda estamos aqui aguardando aquela prestação de contas que o Teres aprovou aqui e não trouxeram. Vieram, fizeram a exposição, mas não trouxeram a prestação, o relatório contábil da empresa. Tem muita gente lucrando, que são os sócios, mas os serviços não são acontecendo. Então, o senhor tem razão, devolvo a palavra.
Obrigado, senhor presidente. É só para concluir. Portanto, a todos os ouvintes que nos ouvem, aqueles que têm nos cobrado, pode ter certeza, presidente, vou falar amanhã com o prefeito, repassar para ele, porque a culpa está caindo só em cima dele, em cima da Câmara Municipal, mas a obrigação é da Saniago e das empreiteiras. E nós vamos sim provocar o que for preciso, porque é preciso de respeito, uma má qualidade, e não faz o que tem que ser feito. Depois eu vou falar pela ordem, se o Amélio permitir, eu falo pela ordem e termino, que o assunto é longo. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Pastor Elias. Na sequência, convido para fazer uso da palavra o vereador Luzimar Silva.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, nobres companheiros. Bom dia, ouvintes da Rádio Manchete, os internautas que nos acompanham nessa manhã de hoje, para essa sessão. Senhor presidente, começou 2019 e eu gostaria de ouvir debate nessa casa, debate consistente, debate com a verdade, não um debate igual o nobre colega do PT trouxe nessa manhã de hoje. Em verdade, acho que o povo já está cansado de tanta ilusão, de tanta mentira, de tantas coisas que não procede. Faz isso não, vereador. O senhor trazer nessa manhã que o cais está fechado, o cais Abadia Lopes. Uma inverdade que o senhor traz, funcionamento ali dentro da normalidade, funcionando até as 22 horas. Faça um desafio ao senhor. Nós sair daqui até lá, no cais Abadia Lopes. Está funcionando até as 22 horas, inclusive no final de semana, sábado, domingo, com vários médicos, o cais mulher funcionando normalmente ali, né? A mãe da minha secretária foi atendida ali no último sábado. Então, acho que o povo não quer ouvir mais mentiras, dados que não procedem, que não concede dentro dessa casa. Acho que o pessoal do PT está muito mal informado, não todos os colegas, mas o colega que estou referindo, chegou nessa casa, parece que chegou meio perdido, trazendo muitas coisas que não é verdade. Acho que um pouco meio desespero, porque o nobre colega foi até o Nelson Gomes pedir alguns estágios ali e não foi atendido, né? Deve ser esse o meio aí da revolta do nobre colega.
Então, uma
quero,
parte,
quero dizer que... Deixa eu ir na minha fala aqui, depois, se tiver tempo, eu te concedo a parte. Então, eu quero dizer que está funcionando 3 unidades ali. Ali tem 3 sistemas, 3 equipes trabalhando, além do Casa Mulher, que está fazendo um atendimento muito bom ali naquela região. Então, acho que a gente tem que trazer aqui uns debates consistentes dentro da verdade. Dá uma parte ao nobre colega Nélio Varenga.
Obrigado, vereador Luzimar Silva. Quero cumprimentar o senhor por a sua fala, né? Nós estivemos ali presente, não só na unidade Abadia Lopes, também como Banco de Leite. Era uma reivindicação antiga que realmente pudéssemos ter uma unidade especificamente para o Banco de Leite. Eu estive lá, conversei com pelo menos com os 20 pacientes que ali estavam e todos se prontificaram, todos agradecidos pelo funcionamento daquela unidade ali, né? Nesse ponto eu tenho que cumprimentar o senhor, a gente tem que dar o de César, o que é de César, o que é de Deus, o que é de Deus. Então eu quero cumprimentar o senhor pela sua fala e dizer que realmente está funcionando 100% ali, com eficácia, onde pacientes que ali passam, pelo menos com os que eu conversei, nada, uns 18 a 20, todos satisfeitos. Tem, inclusive, gravação feita com esses pacientes. Quero agradecer ao senhor pela parte e devolvo a palavra.
Muito obrigado, né? Sim, conversei agora pela manhã, né, depois da fala do vereador, liguei lá na unidade, funcionando normalmente, conversei lá com a enfermeira Marlene, né, que trouxe todos os dados, principalmente do Cais Mulher, está fazendo lá... ginecologista atendendo, tem mamografia, ultrassom, todo esse serviço sendo prestado ali à população, não só daquela região, Pedro Mariano, mas de toda a cidade que procura o trabalho. Ele está sendo prestado de muita qualidade. Pois
uma
não,
parte,
Pedro Mariano?
Há uns 10, 15 dias, meu menino estava com problema de respiração, eu levei lá, não identifiquei, respeitamos a fila, ele foi atendido, inclusive a enfermeira Wanda deu uma assistência, E depois passou para um médico lá, esqueci até o nome dele, e deu maior atendimento. Esse dia para trás também minha esposa teve problema de pressão, estava alta, ela ficou lá em observação um bom tempo, fez todos os exames, tal, acompanhamento. Então, eu acho que o atendimento está indo nos conforme, como uma demanda. Agora, nós temos também, ver no município, Luzimar, ver com o prefeito, ver com o secretário, que hoje nós temos aí para cadastrar mais de 700 mil cartão do SUS. A população, sim, de Anápolis tinha 380 mil, Leandro. Então tem toda essa demanda. Eu acho que tem que fazer um novo recadastramento do cartão do SUS para a população napolina. Porque muitos municípios têm compra, 2, 3 ambulantes para trazer o povo para cá. Tudo bem, tem entender? Tem. Mas tem essa demanda e esse problema hoje na cidade de Anápolis. Que essa saúde estivesse tão mal assim em Anápolis, tem melhorado? Tem. Não teria esse tanto de cartão do SUS e o povo... Léo, não estava procurando a cidade de Anápolis uma referência. Tem em Goiânia, tem outra cidade, né? Obrigado pela parte, devolvo a palavra.
Sim, ontem eu falei que acho que o vereador não morava ali na região do Vivian Park, no assunto do Laranjeira. E hoje acho que ele não está morando, é na cidade de Anápolis.
Uma, né, parte, vereador.
Então eu quero dizer, não tem tempo, Landinho, eu tenho que trazer outros assuntos aqui. Então, que o vereador trabalhe mais... aí, com a verdade nessa casa aqui, que é melhor para essa casa e também para a população anapolina. Quero trazer aqui um assunto também importante nessa manhã de hoje, da lei 3.918 do Elezier, né, quando, de 2014, onde foi sancionado em 2014, a respeito da Urban, né, para as pessoas de idade, mulheres gestantes, que os ônibus parassem das 22 horas... no período noturno, né? E essa lei não está sendo cumprida, as coisas não estão andando conforme foi a lei apresentada pelo companheiro Elezier.
Uma parte?
Uma parte, Elezier.
Só esclarecendo, na ocasião foi cumprido todas as determinações da lei, ou seja, foi fixado, né, foi colocado nos ônibus e recebi vários comentários com relação a isso. Estive, não andei no ônibus, para ser sincero, mas estive para observar. E realmente foi cumprido todos os dispositivos pela a empresa prestadora de serviço. Agora, cabe ao cidadão, eu não acompanhei a palavra do senhor, mas cabe ao cidadão cobrar o cumprimento dessa lei, usar e fazer cumprir a lei. Então, faz parte aí agora, já é uma lei que está em vigor e nós devemos usá-la na medida da necessidade. Então, é isso. Agora, eu vou acompanhar mais a palavra do senhor para ver em que ponto está essa situação, se não está sendo cumprida realmente, nós voltaremos aí e faremos com que seja cumprida corretamente os dispositivos que estão descritos na lei.
Sim. Não, realmente não está sendo cumprido, né? Acho que temos que cobrar, levar ali ao diretor Humberto e toda a equipe da Urban para que venha fazer com que essa lei, as pessoas estão procurando e reclamando muito, né, que não está acontecendo. Então vamos cobrar sim, Eliseu, pode contar comigo para a gente estar, para a Urban estar atendendo esse projeto que foi do senhor aí, que tem a lei para ser cumprida e que venha a ser cumprida mesmo para facilitar aí para as pessoas, para gestante, senhor, pessoas mais de idade, né? Então vamos estar juntos aí cobrando e reivindicando. Quero também falar aqui sobre mais uma conquista.
Vereador,
a inauguração.
Um segundo, só, por favor.
Fala, Mauro.
Só para que, vereador Leandro, que registre em ata, nosso glorioso aí, ex-atleta do Flamengo e ex-atleta do meu glorioso Galo da Comarca, que está o meu amigo Paulo Choco, quer que lavra isso em ata, a nossa, sua presença. Obrigado, Paulo.
É isso aí. Então quero falar da inauguração do meu terceiro escritório político, ali no Munir Calixto, né, no Industrial Munir Calixto, sábado agora, convidar os nobres colegas ali, terceiro escritório político, o vereador Luzimar Silva, para atender ali as demandas ali daqueles moradores ali do Industrial Munir Calixto. Vamos estar trazendo para essa casa alguns debates ali do setor industrial e levando também aos órgãos competentes ali para conseguir as melhorias. Então, sábado, 8 da manhã, acontece ali a inauguração do terceiro escritório político do vereador Luzimar, todos convidados para estar ali, né, nos apoiando naquela manhã de sábado. Quero também aqui falar sobre o BBQ, né, que o Anápolis Futebol Clube está fazendo, convidar os colegas, falar para os torcedores do Anápolis, não só torcedores do Anápolis, BBQ, que vai acontecer dia 16, lá na sede do Anápolis Futebol Clube, no Alto da Boa Vista, né, um grande evento, a partir das 12 horas, churrasco típico, muitas comidas boas por ali, apenas R$100 o ingresso. Então, que vocês ajudem o Anápolis Futebol Clube, que prestigie ali esse BBQ, que é fantástico. Só acontecia em Goiânia, teve agora nos últimos dias na medicina, e estamos levando lá para o CT do Anápolis. Então, nosso amigo Maurão aí, que é torcedor nato do Anápolis, e todos os vereadores, dia 16, o BBQ, lá no Anápolis, churrasco, né, open bar, tudo por conta, estão todos convidados para estar ali no Alto da Boa Vista. Muito obrigado, tenha todos aí um ótimo dia. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Luzimar Silva. Solicito a diretoria legislativa que realmente registre em ata o que o vereador Mauro José Severiano solicitou. Convido o vereador Ederson Lopes para fazer uso da palavra.
Bom dia a todos, cumprimentar aqui os vereadores na pessoa do nosso presidente Leandro Ribeiro, cumprimentar a imprensa que cobre essa sessão e a população que nos acompanha, e um cumprimento especial também ao meu amigo Paulo Choco, que se encontra presente aqui, já foi citado pelo vereador Mauro. Um abraço, Paulo, você é muito bem-vindo a essa casa e uma referência aqui para a cidade de Anápolis. Senhor presidente, tenho alguns assuntos aqui em pauta que venho trazer algumas boas notícias para a população anapolina. Mas antes, fazer uma referência aqui à fala do vereador Pastor Elias sobre essa questão da Saneago. Dizer que o prefeito está atento, os nobres pares aqui também atentos já a esses dois anos aí, nos primeiros dois anos de mandato. E nós, que fizemos parte da legislatura passada da mesma forma, essa briga com a Saneago. E tem uma notícia boa, o prefeito contratou uma empresa através do PMI, Programa de Manifestação de Interesse, Projeto de Manifestação de Interesse, para uma empresa fazer um diagnóstico, porque o contrato com a Saneago se encerra em 2023. Então você precisa já começar a fazer esse trabalho agora. Então o prefeito já contratou essa empresa, sem custo, porque é pela PMI,
para que se faça o diagnóstico de tudo que a Saneago investiu, deixou de investir, prejuízos causados, a demanda da cidade. Então, todo esse diagnóstico já vai começar a ser feito e elaborado aqui no município de Anápolis. Então, só para dizer, vereador Pastor Elias, que o prefeito está atento a isso, tanto é que não assinou o contrato. Eu participei das reuniões ano passado enquanto secretário de meio ambiente, não assinou o contrato, que a Saneago quis ao final ali, ao apagar das luzes, empurrar aqui no município de Anápolis, porém, o prefeito sempre atento a essa questão, esse contrato não foi assinado. E dizer também com relação à multa, enquanto secretário do meio ambiente, nós multamos e muito a Saneago. Então nós temos muita multa para receber deles lá também, mostrando que o município ele não está inerte com relação a essa situação, só pode ter certeza disso. Também dizer aqui, né, com relação à visita hoje do deputado federal Rubens Ottoni, muito bem-vindo a essa casa. A vereadora líder do PT nessa casa disse que ele veio se colocar à disposição de todos os vereadores, porém, por um impedimento, reuniu só com o presidente e com a bancada do PT. Nós estávamos aqui à disposição e eu queria muito participar, né, já que está à disposição dos vereadores, ter participado dessa reunião. Porém, não fomos convidados. Foi só a bancada do PT e o presidente, mas nós não tínhamos sessão. A sessão era só 9h30, daria para termos participado dessa reunião, mas tenho certeza que fomos muito bem representados pelos vereadores do Partido dos Trabalhadores, também pelo nosso
uma
presidente.
Uma parte, vereador.
Senhor presidente, quero entrar aqui agora no assunto da saúde.
Uma parte, tá, vereador?
Eu tenho uma folha grande aqui, mas a senhora tem todo o direito, né, pela ordem, como líder do Partido dos Trabalhadores, para dar essa explicação para nós, que eu ficarei muito grato. Quero falar aqui que não é possível, vereador Mauro, o senhor que é muito, o senhor gosta muito de ditados populares, não é possível fazer um omelete sem quebrar os ovos. Verdade ou não é? E outra questão, vereadora Thaís, que o bom, ele é inimigo do ótimo. Então, nós estamos passando por uma reforma e ampliação lá do Cais Progresso. E aí o vereador vem aqui na tribuna pedir para voltar. Voltar o que era antes.
Gostaria que o Landinho visse.
Sendo que está sendo feita uma reforma. Está tendo um embate ali sobre a saúde ali em particular, mas vamos continuando aqui. Então, vereador, o bom é inimigo do ótimo. Não se faz um omelete sem quebrar os ovos. E existe algo muito triste que às vezes acontece na mentalidade de alguns, que é a mediocridade. O que é mediocridade? É você estava ruim, chega numa média, mas você acostuma e acomoda com aquilo e não quer melhorar. Você tem a oportunidade de melhorar, mas você fica na média. Isso é um medíocre. E o que nós temos aqui em Anápolis é uma administração que não é medíocre. Se há oportunidade de melhorar, se há oportunidade de ampliar o serviço, isso está sendo feito. Há um incômodo necessário, mas de curto prazo, para que você possa ter um atendimento melhorado. Então é isso que está sendo feito. Então nós temos que ser muito responsáveis ao passar informação para a população anapolina. E a região não está desassistida, porque existe a unidade de saúde ali do Parque Iracema. Então não está sendo desassistida. Então nós queremos trazer essa explicação, fazer essa conversa, fazer esse debate de uma maneira propositiva, mas trazendo a verdade dos fatos. Nós temos condição de melhorar e estamos melhorando. E eu trago aqui algumas informações hoje com relação àquilo que está sendo feito na saúde. Por exemplo, vereador Jean Carlos, foi feito agora e firmado uma parceria com o Hospital Evangélico Goiano para eliminar, zerar a fila das cirurgias eletivas. Catarata, vai ser zerada essa fila e essa parceria com o Hospital Evangélico Goiano. Outra situação, duas vans, pastor Elias está ciente dessa situação, duas vans para pacientes de hemodiálise. Eu, na primeira legislatura que estive aqui nessa Casa de Leis, lutei muito, apresentei requerimentos, busquei emendas, inclusive conseguimos uma emenda, mas não foi suficiente para o transporte desses pacientes de hemodiálise. As pessoas vão fazer uma hemodiálise e é muito desgastante para aquele paciente. E eles tinham, quando não tinham uma condução própria, ou algumas pessoas que forneciam um transporte, eles tinham que voltar de ônibus. E muitos desmaiavam à espera do ônibus, às vezes trocar de ônibus ali no terminal. Então, realmente, isso aqui é algo fantástico, conquistado aqui pelo município, que tem a participação dessa Casa de Leis. Amanhã, nós estaremos inaugurando o
a unidade básica de saúde do Arco-Íris. A inauguração é amanhã, todos os vereadores convidados, se não me engano é no período da tarde, estou com um convite aqui, às 17h30. Então não tem problema, atendendo, né, as nossas solicitações, dá para todos os vereadores participar dessa inauguração ali da unidade básica de saúde do Arco-Íris. Estaremos inaugurando em breve também o posto de saúde familiar lá do São José, provavelmente agora em fevereiro também, está sendo inaugurado, se não der em fevereiro e março, mas já está finalizando a obra do posto de saúde ali do São José. Vereador.
Um aplauso, vereador.
E ainda, essa semana, segunda-feira, deu entrada aqui nessa casa, nós não tivemos tempo de repercutir a respeito, de mais dois convênios com o Centro Materno Infantil, R$120 mil, e também para a maternidade, doutora Adalberto, R$480 mil.
Uma parte, vereador.
Então, eu quero dizer assim, que nós estamos melhorando. E o vereador Luzimar, ou o outro que pediu uma parte, não sei quem foi, com relação aos cartões do SUS. O prefeito também está tocando a ferida e fazendo um levantamento desses cartões do SUS. Anápolis tem aproximadamente um pouco menos, 400 mil habitantes, e quase o dobro de pacientes são atendidos pelo SUS no nosso município. Então, nós também, através da administração, ela está buscando corrigir essa situação. Então, nós não podemos querer retroceder. Vamos voltar ao que era antes, pelo amor de Deus. Vamos avançar, vamos melhorar.
Aplausos,
e não,
vereador,
retroceder ao que era antes. Vou por ordem aqui, vereadora. Não, a senhora, é por questão do deputado, só vai falar pela ordem, tá lembrada? Agora, sobre a saúde, dá uma parte aqui à vereadora Thaís.
Mas eu quero falar sobre a saúde também.
Só para corroborar.
A parte antes da saúde.
Só para corroborar com o senhor, nobre líder. Não podemos esquecer que o centro pediátrico já está sendo mobiliado. Não podemos esquecer também nas questões de exames, o quanto evoluímos. Hoje temos exames feitos na hora, antigamente não tínhamos. Então, só para corroborar com o senhor, que com certeza nós estamos evoluindo na questão da saúde na cidade. E o bom é inimigo do ótimo, né? O senhor falou certo. Só isso.
Sem dúvida, vereadora. Boa lembrança, excelente lembrança também. Concedeu a parte ao vereador Mauro também? Pediu primeiro, Landinho.
Não, eu pedi em off aqui, no seu microfone aberto. Obrigado. Cirurgia eletiva, muitas pessoas me perguntam, os leigos, não é que eu sou melhor do que os outros, não. O que é cirurgia eletiva? Pouca gente sabe, eu não estou dando aula para ninguém aqui. Fiz cirurgia eletiva, acabou que tem uma verruga, quer tirar. Se ele tirar, ele não morre. E se ele não tirar, não morre. Um apendicite, acabou que está aí na fila de espera muito tempo.
Não é emergência, né?
Não é emergência. E tantas outras cirurgias eletivas. Às vezes o cidadão está com a clavícula quebrada, que não empata ele trabalhar pelo serviço, é cirurgia eletiva. E parabéns o nosso prefeito, o seu prefeito, Celino prefeito, que precisava disso, que tem que ser um mutirão mesmo, que tantas pessoas, são dezenas e centenas de pessoas que estão na espera aí com essa cirurgia. Parabéns pela sua explicação. Obrigado.
Obrigado, vereador Mauro. Concedeu uma parte, vereador Alfredo Landim.
Vereador, eu falei não de perder tempo, não. Eu falei que até 22 horas, tudo bem. Mas de 22 para 8 horas da manhã são 10 horas. 10 horas que a população está perdendo de atendimento no CAIS Abadia Lopes. Isso aí é eles que estão reclamando, não está retrocesso, não. Eu acho que o prefeito, ele tinha que turbinar e não retirar serviço.
Pera, vereador, entendeu? Lá não está tendo, porque lá está em reforma, mas existe unidade de saúde no município que atende 24 horas.
Pera,
lá está em reforma, como é que vai atender no local que está em obras? Senhor presidente, encerrou meu tempo, devolvo a palavra. Espero que a população inteligente de Anápolis possa ter compreendido.
Obrigado, vereador Ederson Lopes.
Pela ordem, presidente.
Para finalizar o grande expediente, convido para fazer uso da palavra vereador Lisier José Borges.
Pela ordem.
Pela ordem, senhor presidente.
Obrigado, senhor presidente, pela concessão da palavra e aproveito para cumprimentá-lo e cumprimentando. Cumprimento também os demais pares aqui presentes, imprensa e as pessoas que estão nos assistindo nesse momento. O que me motivou aqui hoje, até foi intempestivamente, ou quase intempestivamente, senhor presidente, já no final aí do grande expediente, mas gostaria de tecer dois assuntos aqui falar dois assuntos aqui. Um, na palavra do vereador Luzimar, lembrar que nós passou aqui por essa casa, é uma lei aqui dessa casa, essa que permite a parada flexível, principalmente para mulheres, idosos, gestantes e etc., no horário que preconiza, ou seja, das 10 horas da noite, e isso, na época da lei, a gente poderia até ampliar esse horário, não precisa ser das 10 horas da noite, porque nós, nos estudos que nós fizemos, Landim, nós verificamos que a operação, né, dos ônibus coletivos no município de Anápolis, a partir das 7h30, 8 horas da noite, tem uma tranquilidade muito grande, né, um número muito diminuto de passageiros. O terminal urbano nosso praticamente cai a 10% a frequência de pessoas no transporte urbano nesses horários que preconizam. Então, esse horário pode ser até ampliado, ou seja, a partir de 8, 8h30 da noite até as 6 da manhã. Mas a lei flexibiliza das 10 horas da noite até as 6 da manhã. Mas se não está sendo utilizado esse dispositivo de lei, vereador Ederson, é por falta de uso realmente, uso e costume, né, que a gente costuma falar. A lei existe e foi, na época, foi sinalizada, eu verifiquei em loco a sinalização nos ônibus, ou existia na época, não sei se os novos ônibus não estão saindo com esse dispositivo, com a placa que identifica, que fala, que sinaliza claramente que naqueles horários as pessoas que especificam podem utilizar aquele dispositivo, ou seja, solicitar a parada em qualquer local que seja seguro para o trânsito, né? Obviamente não pode parar num local em que o trânsito não permita. Então nós temos que fazer valer essa lei, principalmente as mulheres, né? Utilizar sempre que possível, cobrar e exigir, porque é lei. Né? Então nós estamos vendo aqui as meninas aqui, podem utilizar, eu sei que dificilmente usa o transporte coletivo, mas pode utilizar e pode usar o dispositivo da lei. Mas também aproveitar esse momento aqui e falar da visita que nós tivemos aqui. Eu infelizmente não acompanhei a palavra dos nobres pares, mas eu imagino que deve ter citado aí a visita hoje do nosso deputado federal, Rubens Ottoni. E esclarecer que é o deputado federal por excelência. Nós sabemos que outros deputados estão se dispondo, né? Nós sabemos que partidariamente vários outros vereadores, vários outros representantes dessa casa e outras pessoas, outros deputados federais, estão se dispondo a trazer recursos, a estar representando o nosso município. Mas o nosso deputado federal por excelência é o Rubens Ottoni, né? E esteve aqui hoje fazendo uma visita, né, ao nosso grupo partidário e também à presidência da Câmara. Não que ele tenha suprimido os demais, talvez pelo horário, mas ele se dispôs também, ele se dispôs, senhor presidente, a estar aqui na tribuna também, falando das coisas do Congresso Nacional, falando das coisas da Câmara Federal, falar das coisas do deputado federal e das coisas de Goiás, das coisas políticas e falar das coisas que ele está planejando para o nosso município. Vou dar uma parte aqui para a colega vereadora Geli, por gentileza, professora.
Obrigada, que bom que eu tenho uma parte, vereador. É, só para ressaltar a visita do deputado e também responder ao líder que questionou, que não foi convocado, eu acredito que o presidente representa a casa, sem dúvida nenhuma, e o presidente esteve aqui, e o deputado esteve aqui falando com o presidente e colocando à disposição dos 23 vereadores. Em havendo esse interesse dos 23 vereadores, ou de alguns, de reunir com o deputado, tenha certeza, presidente, o senhor pede, tenha certeza que o deputado estará aqui para atender a todos os vereadores aqui dessa casa, eu falei deputado, a todos os vereadores dessa casa. Então, ele sempre se dispôs, como eu disse, ele faz reunião com um, com dois, ou com todos, ou com mil pessoas. E com certeza será um prazer para ele, senhor presidente, estar aqui para uma reunião com todos os vereadores, como ele colocou à disposição de Vossa Excelência. Muito obrigada.
Obrigado, professora Geli. Saber aí que nós temos questões no Congresso Nacional, na Câmara Federal, importantíssimas, né, que vai afetar pesadamente a vida do brasileiro, que é a reforma trabalhista e também a reforma previdenciária. Então é bom a gente estar aqui ouvindo como que as coisas estão acontecendo no âmbito federal também, para que nós possamos aí estar multiplicando e estar formando ainda mais as nossas opiniões com relação a esses projetos que são de muito interesse. Vereador Teles, por gentileza.
Nobre colega Lizier, quero comunicar também aos colegas que o
nosso deputado federal, esteve também no meu gabinete, vizinho ali da professora Geli, o de frente, também da presidência, nosso presidente Leandro. Então, também ele esteve oportunamente, fazia presente e visitou o nosso gabinete, colocou à disposição, junto com o nosso amigo César Donizete, e colocou também o trâmite de Brasília, né, com emendas à disposição. O deputado Rubens, só para enaltecer, nobre colega dizer, sempre tem sido um companheiro da cidade de Anápolis, um parceiro. A gente acredita que essa disponibilidade que ele fez no dia de hoje ao nosso presidente Leandro, eu sinto que representou todos os vereadores, e o senhor, juntamente com os demais, tem falado muito bem, faz essa lembrança à população de Anápolis, do Rubens, que sempre fez muito por Anápolis, eu acredito que vai continuar fazendo. Só para registrar aqui também, não sou do PT, sou do Partido da Mobilização Nacional, mas fui visitado também pelo nobre deputado.
Uma parte, nobre vereador.
Obrigado, Teles. Vereador Teles Júnior. E, senhor presidente, nós já vamos oficializar isso aí, pedindo um espaço aqui nessa tribuna para que ele possa falar sobre esses assuntos e outros assuntos também. Vereador João da Luz, rapidamente agora.
Obrigado, vereador. Vou gastar 30 segundos. Eu gostaria só de registrar a presença do deputado federal Rubens Antônio também no meu gabinete. Foi uma breve passagem, mas é sempre uma honra recebê-lo, e muito cordial e sempre à disposição para ajudar a cidade de Anápolis. Ele tem a sabedoria e tem o entendimento que outros deputados, sim, que não são diretamente de Anápolis, e que contribuem e reconhecem isso, essa parceria. Então eu parabenizo ele, e essa casa aqui com certeza vai recebê-lo com grande honra, para poder estar recebendo os esclarecimentos sobre as atividades do Congresso. Obrigado, Lisier, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. E finalizando, eu gostaria de dizer o seguinte, só confirmar, é o deputado, eu diria assim, em termos territoriais, o mais atuante. Aonde quer que você vá, nesse estado de Goiás, tem a passagem dele, tem o trabalho dele, fincado e obras efetivas em todos os locais. Quem costuma andar com ele é a professora Geli, tenho certeza que nessa última campanha transitou com ele pelo estado de Goiás em alguns municípios. Ele visita todo o estado de Goiás, praticamente todos os municípios durante o ano. Então, quer dizer, visita todos, conhece todos e atende todas as demandas que são possíveis de atender. E ele não só oferece, está oferecendo, colocando o seu gabinete à nossa disposição, como também pede a nossa ajuda. Né? Ele quer fazer coisas efetivas, coisas para os vereadores, para o município de Anápolis. Não é para os vereadores, claro, para o município de Anápolis. Em 2017, ele abriu essa agenda. Nós solicitamos, em 2018, várias emendas. Nós temos aqui cerca de 2 milhões em emendas que foram feitas aqui por essa casa, basicamente, né, porque a maioria dos vereadores não entenderam a proposta dele, mas só é proposta efetiva, e ele está aberto a pegar as opiniões e buscar os recursos. Ontem, o vereador Edson, que citou várias obras que estão em andamento, e uma delas partiu aqui dessa casa. Nós solicitamos os bueiros na ligação ali sobre o Corte das Antas, né, Isidoro Sabino e na José Martins de Brito, vereador Pedro Mariano, que o senhor conhece bem, o senhor sabe das inundações que temos ali, e ali ele conseguiu emenda, uma solicitação nossa, solicitação desse vereador, mas ele conseguiu e está aí na casa, cerca de 500 mil reais para auxiliar naquela passagem ali do Pedro Duvico para o Primavera. Então, quer dizer, entre essas aí, também temos várias outras aqui, é uma dezena de emendas. A professora Geli cobra também a praça lá no bairro de Lourdes, e enfim, vários outros, a PAI, emenda para a PAI, o Hospital do Câncer, ou seja, dezenas de emendas aqui, num valor de 2 milhões, e não é tudo que ele conseguiu para nós, isso aqui é só uma parte, a parte que essa casa diligenciou e que ele trouxe para o município de Anápolis. Então é um trabalho bastante efetivo, e aqui só repercutindo, não era esse o objetivo hoje, senhor presidente, mas eu agradeço a oportunidade de estar aqui falando, usando a palavra também, na última sessão dessa semana. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Lisier José Borges. Eu encerro o grande expediente. E antes de abrir a ordem do dia, só comunicar aos membros da Comissão de Constituição e Justiça e Redação para uma reunião amanhã às 8h30 para a eleição do presidente e do vice-presidente para apreciação de matérias. Nós já temos 11 matérias já encaminhadas à CCJ, então os membros titulares e suplentes se reunirão amanhã às 8h30 para fazer a eleição do presidente e do vice para apreciação das matérias. E a título de informação, o pessoal tem perguntado a respeito do licenciamento do vereador Domingos. O regimento da casa, no artigo 80, fala que o vereador pode se licenciar até por 30 dias por motivos particulares ou por motivo de saúde. Então, o vereador já comunicou à casa, à mesa diretiva, né, obviamente que é notório, todos sabem o que o vereador Domingos tem passado, e essa manhã ele melhorou, graças a Deus. Então, o regimento fala que até por 30 dias o vereador pode se licenciar. Isso é só para esclarecimento, porque várias pessoas estão questionando o regimento, a questão da suplência. Então, o regimento fala que até 30 dias o vereador pode se licenciar desta casa. E nós esperamos que antes do prazo terminar, o vereador Domingos esteja aqui entre nós.
Meu presidente, questão de ordem.
Sim.
Também a comissão de urbanismo está marcado para hoje às 14h30 também para a eleição do presidente e dar início aos trabalhos também, se o senhor puder fazer a convocação.
Presidente.
Mas só uma informação, vai ser na sala ao lado do seu gabinete, da presidência? Ou na...
Sala de reunião ao lado da presidência.
Presidente.
Obrigado.
Eu peço também, a comissão de orçamento e finanças vai reunir às 14h30 também para liberar aí a presidência e o vice-presidente.
Pedro, a de finanças é 15h30, é depois da de urbanismo. Urbanismo é 14h30 e a de finanças é 15h30. Pode ser assim?
Pode inverter, não?
Pode, liderança.
Não, pode inverter, então. Pode inverter. Pode ser, então, a de finanças 14h30 e a de urbanismo 15h30.
Obrigado. Então, fica o convite aos membros titulares e suplentes da finanças para as 14h30 e da urbanismo para as 15h30. Solicito o vereador João da Luz que faça a aferição de quórum para a abertura da ordem do dia.
Vereador Deusmar Japão, vereador Américo Ferreira, vereador Valdete Fernandes, vereador João Feitosa, vereador Lisier, vereador Jean Carlos, vereador Paulinho de Lima, vereador Lélio, vereador Thaís, vereador Wederson, vereadora professora Geli, vereador Alfredo Landim, vereador Pedro Mariano, vereador Maurão, vereador Pastor Elias, vereadora Eline, vereador Luiz Lacerda, vereador Teles, vereador João da Luz. Quórum suficiente.
Com quórum suficiente, abro a ordem do dia e vamos iniciar aqui pela palavra com as lideranças partidárias. Inicialmente, vereador Américo, pela liderança do PSDB. Até 3 minutos, vereador.
Presidente,
pela ordem, presidente.
Quero fazer um comentário também sobre a saúde. Conforme foi colocado aqui pelo novo vereador Alfredo Landim, questão da saúde na nossa região norte. Eu vejo o contrário, senhor presidente. Eu vejo ali a nossa comunidade ali bem assistida na questão da saúde. Precisa de melhorar? Precisa, porque a saúde eu acho que ela nunca a gente vai chegar a falar perfeição, né, o Ederson? Mas assim, eu tenho visto ali que a gente está bem assistido. Por exemplo, questão do CAIS Progresso. CAIS Progresso, ele todos sabem, já que foi desativado para uma reforma, que vai virar UPA, né? Então, foi distribuído o atendimento do CAIS Progresso lá para a unidade de saúde do Parque Pirineus, que quero até cumprimentar ali aquela equipe do PSF do Pirineus ali, né, pelo bom atendimento, uma equipe competentíssima, que eu estou falando que eu acompanho de perto. Também lá da unidade de saúde do Parque Iracema, né, que foi uma outra parte, e também fazer o cumprimento... também com o pessoal da Uni Evangélica, onde fez ali aquela parceria, né, com a nossa prefeitura, levando ali um atendimento fantástico ali para o nosso pessoal, né? A gente tem que ser realista nessa questão. A gente vê aqui, ó, na pauta nossa de segunda-feira, mais uma vez aí, ó, o prefeito aí mostrando o cuidado e a sensibilidade dele, principalmente com o materno infantil, né, que é uma briga nossa ali desde já há alguns anos, reformando ali em termos de fomento esse repasse no valor de 120 mil reais, que é um repasse feito, me parece que é uma parcela de 10 mil mensal, né? Que sem dúvida faz uma diferença muito grande ali para o funcionamento daquela unidade. E também, além desse repasse, a gente sabe que o materno tem o faturamento mensal do SUS, né, vereadora Elina? Então, assim, vejo ali uma condição melhor para poder o materno infantil estar funcionando e atendendo os pacientes. Vejo também sobre a questão dos PSF, ó, nós tem ali Guanabara, PSF funciona normalmente, Guanabara, Bairro Bandeira, Itamaraty e Adriana Parque. Eu estou falando que a gente tem acompanhado e também parabenizar aquela equipe. A gente sabe, como eu falei, precisa de melhora? Precisa. Mas eu vejo a nossa comunidade ali bem assistida pelos nossos postos de saúde. Parabenizar também ali aquela, não só a equipe interna dessas unidades de saúde ali, desses PSF, mas também a equipe dos nossos agentes de saúde que vai fazer as visitas nas casas ali, ó. Então, assim, fica aí o nosso reconhecimento na questão da saúde naquela região nossa ali. Presidente, assim, extrapolando um pouquinho, lembrar também o PSF da Vila Jaiara. Já tem um bom tempo, foi desativado, né, nas gestões passadas foi desativado o PSF da Vila Jaiara, nós ficou sem posto de saúde ali, ó. E em conversa nossa desde o início aí do mandato, a gente tem pedido para o prefeito, e ele agora confirmou com a gente que até julho, se Deus quiser, nós vamos estar colocando em funcionamento ali a unidade do PSF da Vila Jaiara. Eu acredito que até julho, se Deus quiser, a gente põe para funcionar o posto de saúde da Vila Jaiara, senhor presidente. Eu vou a palavra.
Obrigado, vereador Américo, liderança do PSDB. Ainda pela ordem, concedo a palavra à ilustre vereadora professora Geli pela liderança do Partido dos Trabalhadores, do PT.
Obrigada, senhor presidente. Estávamos com saudade do senhor aí na presidência, viu? Sem dúvida nenhuma. Senhor presidente, eu quero exaltar aqui pela ordem também com relação à saúde. Nós tínhamos há muito tempo atrás uma propaganda aí do governo do estado de uma atriz famosa e que todos falavam que gostaria de viver naquele estado descrito por aquela atriz na rede televisiva. E agora, eu gostaria de viver na saúde, que a saúde de Anápolis fosse o que os nossos pares estão descrevendo aqui nessa casa. Porque não é isso que a comunidade, a população está falando lá fora. Todos os lugares que nós vamos, tem alguém reclamando da saúde no nosso município. Ainda ontem eu apresentei um requerimento aqui, com relação a pedindo informação com relação aos exames de imagem, e estive ontem conversando com um dos representantes aqui, de uma das prestadoras de serviço das nossas Unacons, e ele me disse que o aparelho está funcionando, mas que a secretaria não está encaminhando as pessoas. Ou seja, se tem 15 vagas para poder fazer um exame de imagem, aparece 5 pessoas porque não são comunicados pela regulação. Ademais, o materno infantil, como foi dito aqui, dos investimentos, nós achamos um lugar importante para que haja investimentos. Nós sabemos que lá houve uma redução drástica nos encaminhamentos para exames a serem realizados ali no materno infantil, trazendo grande dificuldade para as pessoas que estão ali. Nós sabemos também que os odontólogos, principalmente do CEL, está reclamando pela falta de materiais para que eles possam trabalhar, que há uma reclamação contra a falta de material e a comunidade está falando isso. Nós nunca tínhamos essa lista de espera para cirurgia de cataratas. Hoje nós temos uma lista de espera muito grande, tanto que que se, tomara que seja feito essa parceria para que essa fila possa ser terminada. O hospital aí pediátrico, a UPA pediátrica que vai ser instalada, que bom, é uma necessidade muito grande do nosso município, mas queríamos que não estivesse destituído as condições físicas, a estrutura física para atendimento do lado do CAIS Mulher, que é muito importante uma estrutura formada para o atendimento do CAIS Mulher. Então é preciso quebrar os ovos, sim. Mas quando nós estamos na liderança, nós sabemos que enquanto nós estamos quebrando ovos, nós temos que estar atendendo, de alguma forma, a nossa comunidade. Então é isso que nós queremos. Nós não estamos aqui fazendo oposição por oposição. Nós estamos aqui trazendo aquilo que a população chega até nós. E de forma muito coerente. Obrigada, senhor presidente.
Ainda na continuidade da palavra pela ordem, concedo a palavra à liderança do PSC, ilustre vereador Lélio Alvarenga, que poderá falar até por 3 minutos.
Obrigado, senhor presidente.
Estou com saudade do meu presidente Luiz aí, parabéns.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, a minha estadia aqui nesta casa sempre foi defender a verdade, sempre de falar a verdade, jamais faltar com a verdade. A gente sabe que existe deficiência, sim. Existe deficiência, os laboratórios por imagem. Nós temos deficiência ainda de poder atender até mesmo aos exames básicos, rotineiros, como hemograma e outros. Mas também, por outro lado, também nós precisamos de enaltecer os avanços que estamos conseguindo. Quanto a vereadora mencionou, lista de espera para cataratas, quando nós chegamos em 2017, elas existiam, porque existia uma dívida com o Hospital de Olhos de Anápolis, doutor Augusto, que não retomou os trabalhos, né, vereadora Alina, por exatamente sobre essa dívida, e ele não abre mão de quanto não saldar essa dívida, voltar ao atendimento. Foi conversado com o prefeito, o professor Roberto Naves, dizendo que está em fase final de entendimento. Se Deus quiser, como o líder Ederson Lopes falou, teremos o final dessa lista de espera, se Deus quiser, até o ano que vem. Quanto ao nobre vereador Mauro Severiano, ele mencionou sobre a apêndice. A apêndice ela não pode ser uma cirurgia eletiva. A apêndice, se ela supurar, ela mata, sim. Ela mata em questão de dias, porque você vai provocar uma infecção generalizada, levando a óbito. Quanto aos cartões do SUS, nobre líder, pastor Ederson Lopes, né? Desde 2017, nós fizemos inúmeras reuniões, convocamos a audiência pública para decidirmos isso. Então, a luta constante, desde há 2 anos atrás, quando aqui nessa casa nós chegamos. Estamos, sim, fazendo esse recadastramento. Há também uma sugestão de fazer o recadastramento por cores. Cada cidade pactuada que possa obedecer algumas cores diferenciadas. Quanto ao CAIS da Badia Lopes, ele funciona, sim, até às 22 horas. E após as 22 horas, os pacientes são encaminhados para a UPA. Isso é importante. Não adianta, vereadores, nós temos aí 30, 40, 50 postos de saúde funcionando precariamente. É melhor você ter menos postos e ter o que atender, atender as demandas especializadas. Então, nós precisamos estar atentos quanto a isso. Terminando aqui, senhor presidente, rapidinho aqui, e dizer que o CAIS Jardim Progresso foi desativado para reformas. E era necessário, presidente Luiz Nascimento, o senhor acompanha da saúde, acompanha muito bem lá. Nós tivemos várias vezes, fizemos alguns relatórios, e os pacientes, quanto aos funcionários, questionaram e pediram, imploraram que fosse feita aquela reforma ali. E mais ainda, após a sua reforma, ela vai se transformar em UPA, em unidade de pronto atendimento. Sabemos da diferença, que hoje é bancada 100% pelo município, o CAIS. E após transformar em UPA, vai vir um auxílio da União, fazendo com que a gente possa realmente dar o melhor atendimento com qualidade ao nosso cidadão anapolino. Então, basicamente, era isso, senhor presidente, né? Agradeço pela oportunidade. Deu a palavra.
Ainda pela ordem, concedo a palavra à liderança do PDT, vereador Valdete Fernandes, oportunidade em que devolva a mesa aqui para o presidente. Com a palavra, vereador Valdete Fernandes. Até 3 minutos, vereador.
Obrigado, presidente. Eu queria aqui, presidente, justificar o meu atraso por estar lá no mini auditório na posse do Conselho da Educação. Foi agora pela manhã, lá no mini auditório. Também queria falar aqui sobre um título de honra ao mérito, benemérico, que eu estou concedendo ao meu amigo Pedro Sayum, ex-prefeito de Anápolis, professor Pedro Sayum, a quem eu tenho muita estima, e eu acredito que a comunidade de Anápolis deve muito àquele cidadão, pelo trabalho dele como vereador, como prefeito, como professor, como um ser humano. Então eu deixo aqui minhas homenagens a ele. E também queria convidar agora também, que amanhã nós vamos fazer a inauguração do posto de saúde do Arco-Íris. Vai ser amanhã, dia 7, às 17h30, inclusive até com a presença do prefeito e tudo. Porque aquilo ali, ó, presidente, é uma área que muito necessita. Porque com a inauguração desse posto de saúde, vai se desafogar UPA, os hospitais municipais, o PSF do Caliçolândia, da Vila Esperança e também do Setor Sul. Então será de grande utilidade essa questão dessa inauguração. E que seja, igual o meu amigo Lélio falou, que seja um posto de saúde de bom atendimento, de boa qualidade, que venha satisfazer a comunidade de plena, como se diz, que venha atender todas as reivindicações de uma forma geral, tanto na área do atendimento, como na própria prestação de serviço, que seria os exames, as consultas, os próprios medicamentos, que hoje você vai num posto de saúde, muitas vezes não tem o medicamento que você precisa. Você vai lá, não tem um médico, não tem um dentista. Então, eu já estou até mandando meu alerta lá para o secretário e para o prefeito, agradecendo e, ao mesmo tempo, já pedindo que essa reivindicação que o Lélio falou faça complementar, que seja um posto de saúde atuante, porque aquela região necessita. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Valdete Fernandes. Na sequência, pela liderança do PTB, meu correligionário amigo, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente Leandro. Agradeço. Não, eu gosto de analisar fatos. E quando a gente vê o vereador Edson subir à tribuna e trazer uma série de pautas positivas, isso é bom para a cidade. Né? Independente de estar ou não em base, o importante é ver o executivo trazer ações concretas que beneficiem a população. Então, quer complementar aqui o prefeito por essa iniciativa de disponibilizar em cirurgias eletivas 4 milhões de reais através do convênio evangélico. Eu bati muito nessa tecla aqui e quero que registrar, da forma que eu cobrei, cumprimentaram aí o prefeito por tomar essa iniciativa. Esse recurso certamente vai trazer muito mais a reconhecimento para a população que outros eventos que no passado eu critiquei. Então, parabéns. Tomara que sejam cirurgias realmente que estejam em demanda reprimida, como as vesículas, cataratas. E isso sim, a população espera de nós e, sobretudo, do executivo. Complementar também a informação das vans para os portadores de tratamento de hemodiálise, isso é importante. Então, são pautas que a gente tem que reconhecer positivas. Da mesma forma que amanhã, a inauguração do posto de saúde do Arco-Íris. Então, o que é benéfico, a gente tem que saber reconhecer que é valioso para os munícipes. A respeito do CAIS Abadia Progresso, eu realmente fiquei preocupado, nós cobramos. É lógico que o Parque Iracema e o posto de saúde do Pirineus, não é o que a população espera, mas até que se proceda a implantação da UPA, estão fazendo o possível para garantir o atendimento. Nós estamos cobrando e certamente estaremos ali acompanhando que o mais breve possível o CAIS, que se tornará uma UPA da região norte, seja definitivamente implantado. E eu quero ainda aqui registrar e agradecer, e sobretudo em nome dos moradores e dos comerciantes da rua Tibiriçá e Gurupi, na Vila Jaiara, e cumprimentar o prefeito e agradecer que hoje está iniciando ali a pavimentação. São aquelas obras prometidas ainda em 2017, que nós indicamos aqui, nós vereadores tivemos a oportunidade de indicar, e eu quero aqui hoje reconhecer, cumprimentar, agradecer, em nome dos moradores e comerciantes da rua Tibiriçá e rua Gurupi, na Vila Jaiara, que hoje está sendo pavimentada. Então, parabéns, dá uma demonstração que as coisas começam a fluir e tomara que isso seja cada vez melhor, especialmente na saúde, que nós sabemos que tem muita demanda reprimida, ninguém quer tampar os olhos, né, de ninguém. Eu mesmo sou um crítico, mas sou realista. Quando a coisa é positiva, nós temos que reconhecer. Então, parabéns por essas ações. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na sequência, pela liderança do PHS, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente Leandro. Eu gostaria de dizer a vocês, vereadores, dizer à comunidade, que eu estou feliz de ter conseguido um espaço dentro dessa responsável e essa comissão de saúde, uma comissão muito responsável de estar trazendo à luz à sociedade tudo o que acontece na saúde da cidade de Anápolis. Eu fiquei muito feliz também com essa comissão, né, composta pelo Lélio Alvarenga, pelo Américo, pelo Deusmar Japão, pela Eline, pelo Alfredo Landim e agora eu também junto. E eu faço um compromisso aqui da sociedade em participar dessa comissão, Lélio. Ainda estamos definindo o presidente, provavelmente vai ser a Eline, né? Mas eu faço um compromisso diante da sociedade de esmiuçar a saúde na cidade de Anápolis. Nós sabemos que a demanda, ela é infinita e o recurso é escasso. Quando eu cheguei na Câmara, eu era um crítico ferrenho da saúde. Eu entendi a saúde como um caos na cidade de Anápolis. Mas depois que você vai estudando, vai analisando, você vai vendo que não é bem assim. O líder acabou de falar que nós temos 800 mil pessoas que usufruem da saúde na cidade de Anápolis. Nós temos 400 mil habitantes na nossa cidade. Então, é mais que compreensível que a saúde vai estar sempre em crise. Mas o compromisso nosso é esse mesmo, de esmiuçar a saúde, trazer aqui uma responsabilidade com relação à nossa sociedade do que é gasto com a saúde. Nós temos um orçamento de 300 milhões anuais. Nós queremos trazer quantas cirurgias foram realizadas, quantos exames foram realizados, para a sociedade entender que a saúde não é uma brincadeira, é uma responsabilidade séria. Eu e o Japão, nós fizemos até um projeto de estar fiscalizando. Quando um membro da nossa sociedade acionar nós vamos estar fiscalizando in loco a reclamação, né, Japão? Então é um projeto que nós vamos estar desenvolvendo. E eu só respondendo o nosso vereador, Alfredo Landim. Alfredo, eu tive essa mesma preocupação. Cais Badia Lopes atendia 24 horas, passou a ser 22 horas. No meu entendimento, leigo, eu estava entendendo que estava havendo um prejuízo ali para a comunidade. Eu fui verificar com o secretário de saúde o motivo por que ele estava mudando esse atendimento ali para a comunidade local. Qual foi a resposta que ele me deu? João, nós deixamos quatro médicos de plantão, às vezes para atender duas ou três pessoas naquele local. Se nós deslocarmos esses médicos para as UPAs, ele vai ter uma demanda muito maior. Então, realmente eu entendi que ali há um desperdício de você atender 24 horas. Essa foi a resposta que ele me deu e me convenceu. Entendeu? Por isso nós não temos prejuízos ali nos atendimentos. Você deixa médico plantonista para atender, sendo que ele pode atender uma demanda maior nas UPAs. Obrigado, presidente. Eu vou à palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Ainda inscrito pela ordem, pela liderança do PRP, vereador Pedro Mariano.
Obrigado, presidente. Valdete, parabéns aí, Valdete, você trazer esse título de médico para o ex-prefeito Pedro Sayum, um homem que a gente tem que dar uma referência, porque ele adequou a economia do município, pastor Elias. O funcionário era 6 meses atrasado do pagamento, ele conseguiu adequar. É uma pessoa que é de respeito muito grande da gente também. Foi um grande prefeito. Parabéns, Valdete. Também na unidade de saúde lá do Arco-Íris, quando eu levo o meu menino todo dia de manhã na faculdade, eu passo ali, Valdete. E a gente anima cada dia lá e terminando, fazendo, quintando, aquela coisa. Anima. Hoje é discussão da saúde e o prédio vem ajudar a melhorar a saúde também. Que esteja lá o material humano que corresponde com o prédio que está construindo, né? E outra coisa também, presidente, que eu me levo aqui, vamos cumprimentar o prefeito e o Dante e o secretário de esporte, o Kim. Hoje, o vôlei está sendo uma referência no estado de Goiás, o vôlei aqui da cidade de Anápolis. Eu vi o telejornal segunda-feira e dando parabéns pela iniciativa do município de Anápolis, secretaria, do prefeito, do vôlei, né? Dando 4, 5 mil pessoas. Hoje, a sensação é o vôlei que é Anápolis. Inclusive, talvez nós não estamos vendo isso com bons olhos. Mas lá fora, Tese, Goiânia, no meio esporte, eles estão dando maior. Então, eu acho que a gente tem que comentar uma iniciativa do secretário, junto com o prefeito, e também o ex-campeão olímpico, Dante, que eu sou fã dele, no vôlei, quando ele jogava, também é importante o conhecimento quando a pessoa conhece. E está trazendo aí o time do Anápolis ganhando, né? E a gente espera que amanhã, o ano que vem, nós estamos na Série A para motivar mais nós, torcedor anapolino, a cidade de Anápolis. E quando a Anápolis tem uma referência, a gente tem que aplaudir. Eu acho que muitas vezes a gente vem aqui, debate, só vê o ponto de crítica, mas a gente também tem que aplaudir as coisas boas que estão acontecendo. E o vôlei hoje, que é esporte, que é saudável, é uma sensação de Anápolis. Parabéns o Kim e o prefeito por essa iniciativa. Está investindo no vôlei aqui na cidade de Anápolis. Senhor presidente, devolvo a palavra para Vossa Excelência.
Obrigado, Pedro Mariano. Na verdade, eu acho que só errou no quesito, né? Não devia ser Anápolis vôlei, tinha que ser Anapolina vôlei.
Nunca.
Solicito a secretária que faça a leitura dos projetos em pauta. Gente, desculpa aqui, eu fiquei emocionado quando falei da Anapolina. A Eliner solicitou pela liderança do MDB o uso da palavra. Por favor, secretária.
Tá desculpado somente pelo motivo aí do nervosismo, viu? Como é a minha primeira fala aqui, que sem ser como secretária, e sim como vereadora atuante, eu gostaria de desejar as boas-vindas aos nobres vereadores. João Feitosa, que esteve conosco um tempo, seja bem-vindo novamente. Paulo de Lima e Landim também, sejam bem-vindos. E que esse biênio aqui seja um biênio de muito proveito para todos nós, tendo em vista que o nosso objetivo principal é melhorar no que a gente conseguir dentro das nossas competências e a vida dos nossos concidadãos anapolinos, né? Então, sejam bem-vindos e eu desejo que Deus nos abençoe sempre aqui nas nossas condutas. Bom, só vou me manifestar em relação à saúde, vereador Ederson. Eu fiquei muito feliz com as suas explicações aqui, tanto em relação à questão da van para os pacientes de hemodiálise, que nós todos sabemos quão difícil é a vida desse pessoal, e ainda mais não tendo forma de condução para as sessões, né? Tem pacientes que vão todos os dias, tem pacientes que uma vez, duas, três por semana. Então, são pacientes que necessitam muito, e isso eu acho que é o mínimo que a prefeitura podia estar fazendo por eles. Em relação à materno-infantil, a maternidade doutora Adalberto também, fico muito feliz, parabenizo e agradeço o prefeito Roberto Naves, que tem, dentro do que ele consegue também auxiliar essas questões, tem sido um braço que a gente pode pensar que às vezes 10 mil reais é pouco, mas para uma instituição como materno-infantil ali, acaba fazendo diferença, principalmente na folha de pagamento, que é uma verba que a gente tem que utilizar todo mês, e todo mês eles ficam ali apertados, tentando se virar para conseguir atender aquele público e o serviço que eles fazem, inclusive, com muita excelência para toda aquela região ali e várias outras regiões também que são atendidas. Mas eu gostaria de me manifestar, principalmente em relação à questão da parceria da União Evangélica. Queria aqui parabenizar e agradecer também tanto à prefeitura, mas principalmente ao doutor Erneide Pina, que ele, como um dos gestores ali da Fundação James Funston, Eles tiveram essa ideia, junto com o prefeito Roberto, para fazer uma parceria, porque hoje o hospital escola aqui em Anápolis é a Santa Casa. Então, os médicos residentes do curso de medicina da Uni Evangélica fazem os atendimentos e a residência na Santa Casa. Entretanto, o doutor Ernei, como um dos diretores também da Associação Educativa Evangélica, que é a fundação que dirige ali a Uni Evangélica, eles cederam alguns dos médicos cirurgiões residentes em cirurgia para estarem atendendo no hospital evangélico. Então, a ideia é uma ideia muito boa. Estamos utilizando aí de fundações, que são instituições sem fins lucrativos, hospital evangélico que tem fim lucrativo e também da prefeitura para uma parceria que eu tenho certeza de que vai fazer diferença. Eu conversava há pouco com o vereador Lacerda, e ele falou que várias prefeituras já tiveram essas ideias e que muitas vezes isso não acontece, mas eu estou muito esperançosa e fiquei muito feliz com a notícia e desejo aí que Deus nos ajude também para que a gente consiga. Essas cirurgias eletivas são muitíssimo importantes e várias vezes não são eletivas, como o vereador Lélio citou. Devolvo a palavra, obrigada.
Obrigado, vereador Elina. Agora sim, solicita a senhora secretária que faça a leitura dos projetos em pauta.
Projeto de Lei Ordinária 048 de 2017, do vereador Luzimar Silva, dispõe sobre a cobrança por tempo fracionado nos estacionamentos de veículos automotores e dá outras providências. Este projeto teve a Comissão de Constituição e Justiça se manifestou contrária ao projeto, então o vereador Luzimar Silva solicitou a retirada de pauta para arquivamento. Projeto de lei ordinária do vereador Pedro Mariano, que dispõe sobre a criação do programa Meu Bairro Bem Cuidado e da Outras Providências. O vereador Eline Rosa solicitou vista, então também não poderá ser votado hoje. Passo agora à leitura das moções e requerimentos. Moção de aplauso em homenagem aos bombeiros militares anapolinos e suas cadelas por seus empenhos infatigáveis na busca de sobreviventes e vítimas da tragédia de Brumadinho. É de iniciativa do vereador Lélio Alvarenga.
Antes de votar essa moção, esses dois projetos que foram solicitados, arquivamento e retirada de pauta, solicito voto para deferimento.
Presidente, questão de ordem, presidente.
Sim.
Como os projetos foram pedidos a retirada dos autores antes do início da discussão, Vossa Excelência poderá definir de ofício a retirada dos projetos de pauta.
Então, que faço o deferimento.
Sem consultar o plenário.
Muito obrigado, meu vice-presidente experiente, vereador Luiz Lacerda. Agora, a moção está em votação. Em discussão?
Discutindo, senhor presidente.
Discutindo o autor, Lélio Alvarenga.
Na verdade, estou como autor, a professora Geli também está como coautora e também a vereadora Thaís Souza, né? E o pastor Elias também, nós já mencionamos inicialmente, exatamente no sentido de podermos valorizarmos os dois bombeiros nossos aqui da cidade de Anápolis, estão dando essa contribuição valiosa, essa contribuição ímpar para aquela luta daquelas pessoas que ali se encontram em dificuldade, dos familiares que ainda na esperança de encontrar pelo menos seus entes queridos para poder fazer o sepultamento ali. Então, eu gostaria de pedir a colaboração dos pares para nós podermos aprovarmos essa moção. Muito obrigado, senhor presidente, devolvo a palavra.
Só discutindo também.
Discutindo.
Com a palavra, a vereadora professora Geli.
Obrigada, senhor presidente. Parabenizar o Lélio, que trouxe e acatou a nossa orientação. Sem dúvida, o nosso quadro aqui, né, do Corpo de Bombeiros de Anápolis, é muito capacitado. E nós sabemos de relatos o quanto foi importante a participação, sobretudo o trabalho que eles têm com os cães ali para encontrar algumas vítimas desse trágico acidente. E apenas para ressaltar, É muito bom nós ressaltarmos as boas atitudes. E ontem eu me emocionei muito assistindo o jornal, quando eu vi que uma equipe, um filho de um bombeiro, mostrando esse ensinamento, né, que veio, obviamente, do seu pai, ele montou ali uma lavanderia de com voluntários para poder atender os bombeiros que estão ali trabalhando lá para encontrar essas vítimas desse trágico acidente. Então, achei assim, uma atitude muito bonita, um trabalho muito bonito, um carinho muito especial. E é muito bom nós ressaltarmos essas boas atitudes, mostrar que esse nosso país tem muita gente boa e muita gente solidária. E a solidariedade, sem dúvida nenhuma, faz a diferença. Merece o nosso reconhecimento. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereadora professora Geli. Ainda na discussão da moção, vereador Mauro José Severiano.
Só lembrando o vereador Lelo, você falou aqui dois bombeiros de Anápolis. Não é só Anápolis, não. O estado de Goiás deu sua contribuição. Tem mais de 30 bombeiros de Goiânia, parece que é 3 do Vale do São Patrício. E são muitos bombeiros do estado de Goiás que participou lá, está participando. Por isso que todo o respeito que eu tenho pelo estado judaico lá de Israel, mandaram cães farejador que são especialistas em terremoto. Você vê que eles foram embora logo. Os nossos cães aqui, que todo o respeito, vou dizer, que eu admiro muito o estado de Israel, os nossos cães farejador deu de 10 a 0 nos cães farejador lá no país de Israel. Então eles voltaram logo, sabendo que as pessoas que doam, sabendo, não, já tem cães farejador aqui do Brasil que é muito melhor do que os lá. Eles já voltaram para lá, deu a sua contribuição. E parabéns ao Estado de Israel, Estado judaico, que deu a sua contribuição. Mas quando eles chegaram aqui, viram que nossos cães e do Corpo de Bombeiro era especialista também, eles lá são especialistas em terremoto. Então parabéns, não só os dois bombeiros aqui de Anápolis, mas todos os bombeiros do estado de Goiás, que estão lá ainda, participando dessa missão tão trágica. Só isso.
Obrigado, vereador Mauro José Severiano. A moção ainda está em discussão, em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestem. A moção está aprovada por unanimidade dos presentes. Só fazer uma ressalva aqui. O projeto 48/2017, ele foi deferido pelo arquivamento. E o projeto 108, de autoria do vereador Pedro Mariano, ele foi concedido vista, solicitado pela vereadora Eliner Rosa. Só para ficar registrado aqui, porque houve uma confusão aqui, eu fiz a confusão, né, vereador Mauro? Agora a palavra com a secretária para a leitura dos requerimentos.
Requerimento de encaminhamento de ofício à Companhia Municipal de Trânsito e Transportes, representada pelo diretor Fernando Cunha, solicitando estudo para a construção de um redutor de velocidade lombofaixa na Rua 1, quadra 16, lote 8, Jardim América. Requerimento do vereador Paulo de Lima. Requerimento do vereador Valdete Fernandes, solicitando ofício à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos para um tapa-buraco, ação tapa-buraco, na Rua Pedro Tonellini, quadra 3, lote 6, bairro Calistolândia. Requerimento do vereador Wederson Lopes, solicitando encaminhamento de ofício à Secretaria Municipal de Obras para cobertura de quadra de esportes da Escola Municipal Professor Tasso Barros Vilela, situada na Rua 22, quadra 62, bairro JK, Nova Capital. Requerimento do vereador Alfredo Landim. Requer encaminhamento para a divisão de postura de Anápolis, solicitando liberação para eventos com som automotivo no parque da cidade. Ainda do vereador Alfredo Landim, requer encaminhamento da Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Habitação para solicitar serviço de tapa-buracos na rua RC06, residencial Reni Cury e Vivian Parque, na linha do ônibus. Passo ao segundo secretário para a leitura dos requerimentos da vereadora Eliner Rosa.
Vamos seguir o rito da casa. Quando a primeira secretária tem um requerimento, em nome de autoria dela, o segundo lê. Vamos seguir o rito, né? Requerimento número 05 de 2019. Requer-se à Secretaria de Educação de Anápolis a construção de uma creche pública no setor Parque dos Pirineus, autoria da vereadora Eline Rosa, do MDB, em exercício nessa casa. Requer-se à Companhia Municipal de Trânsito, Transporte e Serviço de Repavimentação Asfáltica,
localizada no bairro Anápolis City. É, autoria, vereadora Eline Rosa, do MDB. Requerimento da Companhia Municipal de Trânsito e Transporte e Serviço de Pavimentação Asfáltica e Sinalização na Avenida Pedro Ludovico e Bem-vindo Machado, de autoria da vereadora Eline Rosa, MDB. Requerimento também endereçado à Companhia Municipal de Trânsito e Transporte e Reparação das Botoeiras localizadas em frente ao Brasil Parque Shop. Autora, vereadora Eline Rosa, do PMDB. Requerimento à Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Habitação, a recapagem da massa asfáltica e recuperação de bueiros na rua L18, Residencial Lebron. Também, autoria da vereadora Eline Rosa, líder do MDB nesta casa. Pronto.
Obrigada, vereador Mauro. Continuo aqui do segmento à leitura dos requerimentos. Requerimento do vereador Lélio Alvarenga, que requer que seja encaminhado ao ofício à Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Habitação, solicitando a instauração de um redutor de velocidade na pista lateral que oferece acesso ao bairro Pirineus. Ainda do vereador Lélio Alvarenga, requer que seja encaminhado ao ofício à Secretaria Municipal de Obras, solicitando a instauração de iluminação em toda a extensão da pista lateral que oferece acesso ao bairro Pirineus. O vereador Lélio Alvarenga ainda requer que seja encaminhado ofício à Companhia Municipal de Trânsito e Transporte, solicitando a instauração de um redutor de velocidade na rua 5, quadra 14, lote 18, no Residencial Morumbi. Por fim, ainda do vereador Lélio Alvarenga, requer que seja encaminhado ofício à Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Habitação, solicitando a limpeza de Boca de Lobo na rua Graciano A. de Souza, com a rua Professor Lídia de Sá Guimarães, no bairro Bougainville. Requerimentos do vereador João da Luz. Requer a Secretaria Municipal de Obras a efetivação do serviço de massa asfáltica e tapa-buraco na Avenida A, no bairro JK, Nova Capital. Ainda do vereador João da Luz, requer a Companhia de Saneamento, Saneago, a efetivação dos serviços de massa asfáltica e tapa-buraco na Avenida A, no bairro JK, Nova Capital. Requerimentos do vereador Pastor Elias. Requer encaminhamento nos termos do artigo 136, inciso 1, à Companhia Municipal de Trânsito e Transporte do CMTT, solicitando pintura de sinalização horizontal em toda a extensão dos bairros Jardim Palmares, Setor Tropical e Parque Residencial Ander. Ainda do vereador Pastor Elias, solicitação de encaminhamento de ofício à Secretaria de Obras, solicitando serviço de tapa-buraco em toda a extensão da Rua Salvador dos Santos, Vila Brasil, Anápolis. Requerimentos do vereador Deusmar Japão.
Discutindo.
Eu vou terminar de ler os requerimentos.
Estamos na leitura, vereador João. Continue, por favor.
Requerimento do vereador Deusmar Japão, solicitando encaminhamento de ofício à Secretaria Municipal, Companhia Municipal de Trânsito e Transporte, requerendo a sinalização asfáltica da rua Eduardo Pereira em frente ao Sérgio Lanche, localizada no bairro Vila Brasil. Requerimento do vereador Deusmar Japão, solicitando encaminhamento à Secretaria de Obras, requerendo o serviço de troca de lâmpada no poste 0234922X na rua Eduardo Pereira, lote 7, quadra 14, localizada no bairro Vila Brasil. Ainda do vereador Deusmar Japão, solicitação de encaminhamento de ofício à Secretaria de Obras, requerendo o serviço de troca de lâmpada no poste da rua Cachoeira Dourada com a Avenida Itaipu, localizada no bairro Jardim das Oliveiras. Ainda do vereador Deusmar Japão, solicita encaminhamento de ofício à Secretaria de Obras, solicitando o serviço de tapa-buracos na rua 10, quadra 8, lote 7, localizada no bairro Jardim Petrópolis. Vereador Deusmar Japão também iniciativa, solicitando encaminhamento de ofício à Secretaria de Obras, requerendo o serviço de tapa-buracos na Avenida Goiás, número 1641, em frente à Escola Bom Samaritano, localizada no bairro Calixto Abrão. Por fim, ainda do vereador Deusmar Japão, solicitação de encaminhamento de ofício à Companhia Municipal de Trânsito e Transporte, solicitando a implantação de lombofaixa na Avenida 25, quadra 17, lote 16, em frente ao Mercado Supervale, localizado no bairro Parque Residencial das Flores. Requerimentos do vereador Jean Carlos. Requer encaminhamento de ofício da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, solicitando a regulamentação do uso de bicicletas, patinetes e similares na pista externa do Parque da Jaiara, diferenciando as pistas sentido ida e volta, tanto dos pedestres quanto dos ciclistas. Ainda do vereador Jean Carlos, solicita encaminhamento de ofício à Companhia Municipal de Trânsito e Transporte, solicitando em caráter de urgência a instalação de placas de sinalização de rua sem saída nos seguintes endereços. Rua 13, bairro Antônio Fernandes, Rua 14, bairro Itamaraty, quarta etapa, Rua 15 e Rua 16, no bairro Itamaraty, quarta etapa, e na Travessa Tupi, setor central. Por fim, ainda do vereador Jean Carlos, solicita encaminhamento de ofício da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Agricultura, solicitando a disponibilização e manutenção de banheiros químicos nas feiras que não são realizadas em feirões cobertos e campos de futebol de várzea nos finais de semana para os desportistas e os apreciantes do esporte. São esses os requerimentos, presidente.
Obrigado, secretária Liner. Agora sim, os requerimentos lidos estão em discussão. Já inscrito para discutir, vereador João da Luz.
Discutindo, senhor
presidente. Discutindo, presidente.
Presidente Leandro, eu só discutir esse...
Discutindo também, presidente.
Esse requerimento nosso encaminhado, o mesmo requerimento encaminhado para a Secretaria de Obras, certo? E também encaminhado para a Saneago. Existe uma indefinição, você pergunta quem é que tem que recuperar quando a Saneago faz aquele estrago no asfalto. Quem é que tem que recuperar? Então, fica essa indefinição. Então, eu fiz o requerimento encaminhando para os dois. Lá na Avenida A, no bairro JK, nós já estamos quase 15 dias. A Saneago fez lá um buraco enorme em um lado da pista. E os carros têm que se deslocar para uma pista só. Então, ali está o risco de acidente enorme, pastor Elias. Então, nós estamos pedindo encarecidamente, já tem 15 dias, esse buraco ali, as pessoas que transitam ali, correndo risco de acidente.
Tá, à parte.
Então, eu gostaria de deixar registrado esse requerimento aí, essa discussão, e o vereador Edson, nosso líder aí, está à disposição.
Obrigado, vereador João da Luz. Só para colaborar aí com a...
O vereador Ederson, na discussão do requerimento não tem o aparte. Eu posso escrever...
Aquele que quer me derrubar, que eu perguntei para ela, falou assim que tinha...
Não tem. Eu posso escrever Vossa Excelência na discussão. Tá, obrigado.
Eu vou para a palavra, presidente.
Obrigado, vereador João da Luz. Com a palavra agora, vereador Luiz Lacerda.
Presidente, quero, a respeito de alguns requerimentos que eu vi aí encaminhado a... Foi não... A respeito de alguns requerimentos, senhor presidente, que nós vimos aí encaminhado à CMTT, e eu quero aqui aproveitar para fazer um alerta, aproveitar a presença do líder do governo na casa, a preocupação que nós temos aí agora com a ausência dos mecanismos de fiscalização, dos mecanismos eletrônicos de fiscalização da velocidade aqui na cidade de Anápolis, as chamadas barreiras eletrônicas. Hoje nós não temos mais nenhum dispositivo eletrônico a não ser os semáforos que nós temos e as barreiras físicas, vereador Lélio, nós não temos mais nenhum mecanismo de controle da velocidade aqui na cidade de Anápolis através daquela aparelhagem, porque todos eles foram retirados pela firma aí que não tem mais o contrato. E isso traz uma preocupação muito grande, porque à medida que os motoristas, que os condutores vão descobrindo que não tem a fiscalização, eles começam realmente a abusar. E não adianta. O nosso condutor, ele não tem a educação para o trânsito. Seria muito bom se ali onde tá indicando que ele tem que vir de 40, que ele tem que conduzir o veículo de 60, se ele realmente tivesse educação para o trânsito, não precisaria da fiscalização. O problema é que o nosso condutor não tem a educação necessária para o trânsito. Aí tem que vir a punição, tem que vir a fiscalização. E a nossa preocupação é que ontem, por exemplo, eu estava ali na Avenida Brasil Sul, o carro do meu menino teve um problema lá e ele pediu um socorro. Eu tive a oportunidade de ficar ali por uma meia hora, uns 40 minutos, dando socorro para o carro dele lá. E quando tive a oportunidade ali de testemunhar os veículos ali já descendo pela Avenida Brasil Sul, com a velocidade que eles vêm da BR. Não tem, então uma coisa assustadora. Passou alguns ali a mais de 100 por hora, a velocidade desenvolvida na BR passou ali para a Avenida Brasil Sul. Isso traz uma preocupação muito grande. Então fica aqui o nosso alerta à CMTT, ao nosso companheiro vereador Fernando Cunha, que se não tiver algum controle, se não tiver aí uma situação de emergência para controle dessa velocidade, nós vamos ter muito problema de acidente aqui na cidade de Anápolis. Então fica aqui a nossa preocupação, que a prefeitura tem que arrumar pelo menos aí uma situação paliativa enquanto não resolve aí o problema desse contrato. Mas o que eu vi na Avenida Brasil, o que eu presenciei ontem ali na Avenida Brasil Sul, em relação a abusos de motorista em excesso de velocidade, realmente eu fiquei assustado. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Luiz Lacerda. Ainda na discussão dos requerimentos, vereador Pastor Elias.
Senhor presidente, pelas comunicações, eu quero comunicar aqui aos moradores, aos alunos ali do Polivalente e também ali do Virgílio Santilo, que fazem uso ali da Presidente Kennedy, do coletivo, ou vem de a pé, que anteontem, outro acidente, de frente ao depósito Maracanã, os alunos que atravessam ali do Polivalente, ou vindo para o lado do Virgílio Santilo, ou do Virgílio Santilo, indo para o Polivalente, o carro acabou batendo o aluno e me parece que ele quebrou até a perna. Né? E assim são vários acidentes que estão acontecendo ali. Eu pedi, fiz um requerimento para a CMTT para ver as possibilidades agora, não sei o que vai acontecer, que eles tinham uma faixa antigamente. Mas com a medida agora que estão sendo tomadas desse novo plano de mobilidade, apagou a faixa e agora a questão que o Luiz Lacerda disse aqui é sério. Os nossos condutores não respeitam mesmo, porque estão descendo, e eu venho lá de casa, descendo aqui na Mato Grosso, o camarada passou por mim, o menino me disse que eu estava a 120 por hora, e eu acredito, porque qualquer passo por cima da rotatória, cá embaixo, né, não respeita. Né, enquanto não organiza isso aí, é preciso ser controlado. Outra comunicação quero fazer também aqui aos moradores ali do Anápolis City, segunda etapa, da rua S94. Nós fizemos esse requerimento, está passando aqui hoje, para que seja retirado o lixo que está caindo dentro do Água Fria, né, e os moradores estão sofrendo com aquilo ali já há mais de 20 anos. Acontece que, Luiz Lacerda, os moradores vêm de outra região e jogam o lixo na caída do Água Fria. Por que não deixa na porta da casa dele? Os moradores não aguentam. Eu cheguei lá na hora que eu fui, eu presenciei uma caminhonete descarregando. A pessoa vem em cima de você, ignora você. A prefeitura vai lá, faz a parte dela e retira. Às vezes até coloca a placa, mas vem e joga da mesma forma. Falta é educação mesmo para o nosso morador. Mas o requerimento foi feito e está aqui. Né? Então, senhor presidente, comunicando também a todos a respeito do assunto que eu trouxe a esta casa hoje, da Saneago, ali na rua B, do bairro São Joaquim, nós vamos estar com o prefeito, e eu estou parabenizando aqui, pastor Wenders, ao senhor pela palavra que o prefeito enviou aqui, que está trazendo essa pedido dele para que seja fiscalizado em cima da Saneago, essa questão, porque os moradores não aguentam, senhor presidente. Tem morador lá que tem 6 meses que não pode entrar em casa depois que fez a questão do saneamento. O terreno afundou, o camarada não pode entrar para dentro de casa. Eu estou com a foto aqui, eu estou com tudo registrado aqui. Isso é uma falta de respeito com o nosso morador de Anápolis. Né? Então eu acredito que agora seja tomada as providências, porque chega, nosso povo não aguenta mais. E hoje à noite nós estaremos de Nacia, teremos a presença do nosso amigo Sandro Mabel, e eu quero estar presente ali, né, e vem dar a sua palestra. E parabéns à Nacia, já chegando também aos seus 83 anos de idade. Obrigado, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pastor Elias. Ainda na discussão dos requerimentos, vereador Lélio Alvarenga, em seguida, o Ederson Lopes, depois Pedro Mariano.
Obrigado, senhor presidente. Quero cumprimentar a fala do vereador Luiz Lacerda, né? E também a gente poder grossar essa força aí, vereador, no sentido de pedir ao líder e ao presidente dessa casa, essa casa aqui, falar com o prefeito para a gente poder agilizar o mais rápido possível essa nova firma aí. Porque eu concordo, o brasileiro ainda não está educado para poder obedecer. Ele só vai se por acaso estiver fiscalizando, estiver em cima. Então, quero cumprimentar o senhor, sua fala, e dizer que a gente está junto aí, juntamente com o pastor Elias, acabou de mostrar aqui um capotamento ontem na sua rua lá, exatamente devido ao excesso de velocidade. E com certeza, a hora que as pessoas tiverem a consciência que não tem fiscalização eletrônica, eles vão deixar livre mesmo, né? E eu discuti sobre o requerimento, senhor presidente, e a gente solicitou exatamente ali quando você sai da BR-153, logo após o trevo de Curumbá, quando você entra para o Pirineus ali. Da velocidade que as pessoas veem ali, a 100, 110 por hora, entram ali. E as pessoas que estão vindo ali, pai, eu parei esse tempo atrás, que olhando uns 15 minutos ali, inacreditável, senhor presidente, a velocidade que as pessoas entram ali. Não tem nenhuma barreira para poder reduzir nenhum redutor de velocidade ali, colocando em risco ainda, graças a Deus, que não aconteceu nenhum acidente sério.
Antes que aconteça, estamos solicitando que realmente possa a CMTT providenciar o mais rápido possível um redutor de velocidade ali. E outro, senhor presidente, é a iluminação daquela rua paralela ali. Ali existem muitos moradores ali que frequentam as universidades aqui à noite e que vão à noite, após o término das suas aulas, para retornar ali para o Pirineus ali. Ali é um breu, totalmente escuro. Não existe, desde o trecho do Curumbá até a entrada de Pirineus, não existe uma iluminação, Luiz Lacerda. Então, nós podemos realmente olhar com carinho, atender a segurança daquelas moradores ali do Pirineus. Muito obrigado e devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Em seguida, vereador Wederson Lopes. O Ederson abriu mão para o vereador Pedro Mariano no primeiro momento. Inverteu a ordem.
Senhor presidente, eu acho que a discussão aí do Luiz, do Léo, vem ótima. Sobre a do CMTT. Eu tenho informação do Fernando Cunha, é um secretário lá, que o gabinete dele é nas ruas, não na sala, de ar-condicionado. Um grande vereador que foi, esse abafão que nós temos aqui de reivindicações de benefícios, que já foi vereador do mandato, ele me passou, hoje vai ser um diário oficial, a publicação, presidente, que hoje nós tínhamos 211 barreiras, nós vamos para 320 barreiras, presidente. Então eu acredito dentro de uns 20 dias, aí tem um lado burocrático, Elino, vai estar resolvido esse problema. E o Fernando, ontem eu estava conversando com ele, é válida essa discussão nossa, dos vereadores estão preocupados. E aqui eu estou dando uma resposta que ele me falou, ele próprio, o próprio diretor do CMTT, Fernando Cunha, que hoje sai já a publicação de área oficial da licitação para quem vai ganhar para estar aí fazendo um contrato para a instalação dessas barreiras. E o bom, pastor Elias, que hoje nós tínhamos 211, vai para 320. Então, sobre segurança, estou aqui falando, explicando, porque muitas vezes, quando a gente tem um conhecimento e conhece e pega informação dada, nada mais que do próprio diretor do CMTT, que é o Fernando Cunha, um ótimo diretor, desenvolvendo bom trabalho. Então, é uma preocupação nossa aqui nessa casa. Eu vou falar, presidente.
Obrigado, vereador Pedro Mariano. Agora sim, vereador Wederson Lopes.
Obrigado, presidente. Somente confirmando aí, o vereador, ex-vereador e hoje diretor da CMTT, Fernando Cunha, está atento aí à sessão, ouviu a fala aí do nosso ex-presidente Luiz Lacerda, e reforçando essa fala do Pedro Mariano, Luiz, e Alfredo Landim, que estava me perguntando aqui também, hoje já será publicada a licitação, ampliando as barreiras aqui no município de Anápolis após o estudo que foi feito, então vai sair de 211 para 320, então já hoje sai no diário oficial já a licitação. Pediu também para informar, pastor Elias, que hoje também a equipe vai estar lá no Vigílio Santilo, lá na presidente, lá perto do Colégio Vigílio Santilo, já para fazer a remarcação lá do serviço que será feito. Então hoje o senhor pode dar um pulo lá que a equipe da CMTT vai estar lá, tá certo? Aproveito também para tirar aquela dúvida do vereador João da Luz, com relação a Saneago abre o buraco, de quem é a responsabilidade? Pelo contrato é da Saneago. Porém, como a Saneago não é especialista nesse tipo de serviço, há muitos anos atrás, já da administração passada, foi feito um acordo que foi mantido, que a Saneago abre o buraco e a prefeitura tampa, porque o desgaste era muito maior. Ficava era meses sem que aquele buraco aberto. Então a prefeitura ela não consegue acompanhar de um dia para o outro, porque o serviço de abrir é mais fácil do que o de tampar. Então o pessoal chega lá, às vezes é até à noite, abre o buraco e a prefeitura demora às vezes um, dois, três dias para tampar esse buraco, mas é a Saneago que tem que comunicar, então a responsabilidade é da Saneago. E com relação à iluminação, é responsável do DENIT, né, na rodovia, e infelizmente quando fizeram a última vez, há muitos anos atrás, roubaram a fiação, aquela empresa entrou numa concessão, na paralela, porque na rodovia é do DENIT. E esse negócio de roubar a fiação que está um problema na nossa cidade, nós vamos ter que ver o que faz. Eu vou falar, senhor presidente.
Obrigado, vereador Wederson Lopes. Ainda na discussão dos requerimentos, vereador Alfredo Landim.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, o motivo desse requerimento é que aqui na cidade de Anápolis tem uma lei que proíbe o som automotivo nas ruas. E os jovens, principalmente os jovens, mas tem velhos também que gostam de som automotivo. Então eles me pediram que entrasse com esse requerimento para destinar um lugar só para eles. Quem quer ouvir música alta, vai lá para o Parque da Cidade. Estou pedindo o Parque da Cidade, porque o Parque da Cidade é afastado e não vai prejudicar a vizinhança. Então, é uma maneira que eles arranjaram. E até fazer seus festival, fazer seus concursos de som automotivo melhor, essas coisas num lugar mais afastado. Então, o motivo do pedido desse requerimento é esse. Devolvo a palavra. Obrigado.
Obrigado, vereador Alfredo Landim. Os requerimentos estão em votação. Os contrários se manifestem. Votação simbólica. Os requerimentos estão aprovados por unanimidade dos presentes. Declaro encerrada a ordem do dia. Já abro as comunicações, já com pastor Elias Luzimar, João Feitosa e Américo inscritos.
Comunicando também, senhor presidente.
Agora, Lélio Varenga. Com a palavra, vereador pastor Elias.
Senhor presidente, pelas comunicações, eu quero comunicar aqui aos moradores ali do bairro Jardim Palmares, o Under, Tropical, bairro de Lourdes. Ontem eu chegando para almoçar, já é o quarto acidente que eu presenciei. O rapaz que subia a avenida, quando sai da BR-153, que pega o bairro ali, o Jardim Palmares, e ele sobe a Princesa Isabel e atravessa a Maria Inês de Jesus. O camarada não parou e bateu e jogou o carro. Inclusive o rapaz estava dirigindo, até foi bom que a polícia chegou, acho que até era de menor, é uma coisa complicada. Mas a CMTT, eu quero agradecer aqui ao Fernando Cunha, que me disse que hoje estará já à noite lá tomando providência, vai fazer a marcação, vai tomar as providências que tem que ter sido tomada e também ver a criação de um quebra-mola ou uma lombofaixa naquele local. Portanto, a população ali pode ter certeza, nós estamos atentos sim, e eu quero agradecer ao Fernando Cunha, espero que esteja lá hoje, de hoje para amanhã, para resolver essa questão, para que nós não tenhamos morte naquele local, né? Então são essas minhas palavras, a minha comunicação nesta hora, e devolvo a palavra ao senhor presidente.
Obrigado, vereador pastor Elias. Nas comunicações, vereador Luzimar Silva com a palavra.
Obrigado, senhor presidente. Quero comunicar a todos que um desportista nato da cidade, que é o Jonathan, né, que está lutando contra o câncer. E nesse domingo, Jonathan, que é morador ali da grande parte do Recanto Sol, acho que o senhor conhece, aquele jovem jogador, está lutando contra o câncer. E amanhã, no próximo domingo, a partir das 10 horas da manhã, terá uma festa beneficente para arrecadar aí fundos aí para ajudar nesse tratamento do Jonathan. Então, quero convidar todas as pessoas que nos ouvem nessa manhã pela Rádio Manchester, pelos meios de comunicações, para que vá ali prestigiar essa festa. É R$20 o ingresso. E uma grande estrutura, né? Estrutura da CO2, com piscinas, aquela área de lazer ali da CO2, com muitos shows artísticos. Então, quero convidar a cidade de Anápolis para prestigiar e ajudar o Jonathan, mesmo se você não for, mas que você compre o ingresso e repasse para alguém, R$20, ele está lutando aí contra o câncer. É uma pessoa que colaborou muito com o futebol, tem colaborado com o futebol de Anápolis, então, principalmente as pessoas ligadas aí ao esporte, ao futebol, que gostam de futebol, que ajude esse companheiro que está passando por essa dificuldade aí. Então, domingo, na CO2, 10 horas da manhã, dá início ali essa grande festa beneficente ao Jonathan. Quero trazer também aqui um assunto para os moradores ali do Vivian Park, Laranjeira, Calistópolis, toda aquela região, Copacabana, Morumbi, que amanhã também estaremos retomando ali as atividades no meu segundo escritório político, que havia fechado, porque o dono do outro estabelecimento tinha pedido ponto, e hoje está, amanhã vai ser essa grande reinauguração ali de frente à Escola Cora Coralina. Então, a partir das 13 horas, o vereador vai estar ali atendendo todas as quintas-feiras. Vamos estar atendendo aquela comunidade ali local do Vivian Park. Então, nosso escritório retoma os trabalhos amanhã. Convido a todos para estar ali, indo, levando as suas demandas, para que o vereador Luzimar Silva possa estar aí tentando resolver. Quero também convidar os nobres colegas, os vereadores, né, principalmente o Landim, que é da região, Pedro Mariano, e todos os vereadores que puderem nos ajudar. Amanhã vamos estar ali na Seneágua, fazendo um protesto pacífico, pedindo ali, que já eu, João da Luz, Carlinho Laranjeira, esteve ali falando com a Tânia, ela ficou de dar um retorno, e esse retorno nunca foi concedido. Então, amanhã vamos estar ali fazendo um protesto pacífico, pedindo atenção maiores ali para os moradores do Laranjeiras, que leve a água encanada ali para o Laranjeira, um bairro já há 30 anos na cidade, que não tem ainda essa água encanada, e os moradores ali têm sofrido devido ao Laranjeiras sendo uma parte baixa da cidade, ali quando fura ali uma fosse, 3, 4 metros, já tem água, então precisa, com urgência, dessa água encanada. E amanhã vamos estar ali às 9 horas da manhã na Ceneágua, mais de 100 pessoas ali, protestando e querendo aí uma resposta da parte da Ceneágua. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Luzimar Silva. Ainda nas comunicações, vereador Américo.
Senhor presidente, quero só tranquilizar ali alguns moradores ali da Jaiara na questão do trânsito. Assim, eu estive conversando com o nosso amigo Fernando Cunha, e a gente já marcamos aí uma ida ali, ele vai estar indo comigo ali, acompanhando ali as demandas ali de alguns pontos mais críticos ali, principalmente o cruzamento ali da rua Ipameri com a Bernardo Sayão, onde está havendo ali continuamente acidente. Aí anteontem à noite mesmo teve um acidente grave ali. Então, assim, só tranquilizar o pessoal ali que tem levado para a gente as demandas, que a gente já está agendado com ele para sexta-feira de manhã. Eu vou estar fazendo visita com ele em alguns pontos mais críticos ali da nossa Jaiara. E agradecer meu amigo Fernando Cunha, que pronto ficou atentamente e acompanhar a gente lá para poder fazer essas correções ali no trânsito.
Obrigado, vereador Américo. Agora eu convido o vereador Lélio Alvarenga para fazer uso da palavra nas comunicações.
Obrigado, senhor presidente. Só para enfatizar, senhor presidente, que a solicitação que nós fizemos da iluminação, pastor Ederson, vereador pastor Ederson, líder dessa casa, foi na rua paralelo à BR, na PP, PP07, basicamente faz parte do Parque de Pirineus ali, né? A BR realmente é função do DENIT, mas ali na paralela ali é função nossa aí da CELG, né? Da Enel. Então, basicamente, a gente pediu essa solicitação. E para finalizar um pouquinho a questão lá do Abadinha Lopes, gente, é importante a gente ter a consciência de que você manter um serviço de urgência à noite, você não paga só um médico, é toda uma equipe, enfermagem, auxiliares, tem tanto. Você manter uma equipe, às vezes, para atender, igual o Dr. Lucas nos passou um relatório, de média, de 3, 4 atendimentos por noite, da meia-noite até as 6 da manhã, é muito caro. Então, por que manter esse atendimento? Nós temos condições de dar um atendimento de qualidade, até melhor, lá na UPA. Então, essa é a justificativa de realmente não ser 24 horas ali na Abadinha Lopes, né? Ficando em torno de cada consulta, presidente, em torno de R$4.000 por consulta. Se você fosse pagar esse particular, se a prefeitura pagasse particular, pagaria talvez R$300, R$400 para fazer uma consulta. Quer dizer, então, fica totalmente inviável. Então, você manter um serviço de qualidade, dando atendimento, é melhor você precisar de um atendimento especializado à noite e encontrá-lo um pouco mais distante, lá na UPA, do que você precisar e não ter. Então, a gente tem que ter essa consciência do certo e do errado, o que é conveniente e o que não é conveniente. Quem paga a conta é a população. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Sem nada mais a ser tratado, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão e convoco outra para dia 11 de 2 de 2019, próxima segunda-feira, em horário regimental.